Uma boa noite a todos. Invocando o nome de Deus, abrimos os trabalhos dessa audiência pública que tem por objetivo discutir questões relativas ao futuro do carnaval fora de época de Uruguaiana. Registramos que está disponibilizada uma lista de presenças, assim como uma listagem para inscrição daqueles que quiserem usar a palavra. Os inscritos poderão interpelar os senhores vereadores ou presidentes e autoridades aqui compostas estritamente sobre o assunto em pauta, pelo prazo de 3 minutos, e cada manifestação será de acordo com a ordem de inscrição. Feitos esclarecimentos, solicitamos que o vereador Irani Coelho Fernandes faça a leitura do requerimento que deu origem à presente audiência pública.
Requerimento verbal número 013 de 2019. O vereador Carlos Delgado vem respeitosamente, com base no que preceitou o artigo 146 do regimento interno dessa Casa Legislativa, requerer que, conforme a aprovação pelo douto plenário, seja realizada audiência pública para tratar sobre o futuro do Carnaval de Uruguaiana no dia 25 de abril de 2019. Justificativa. Justifica-se o presente requerimento para discutir os rumos do carnaval fora de época de Uruguaiana. Serão convidados as diretorias, entidades empresariais, poder público, municipal, Ministério Público, bombeiros, órgãos de segurança e comunidade em geral. Importante a união de todos para que o carnaval de Uruguaiana cresça cada vez mais, que continue deixando frutos positivos para a economia local. Uruguaiana, 9 de abril de 2019, assinatura de proponente vereador Carlos Delgado, bancada progressista.
Obrigado, vereador Irani Coelho Fernandes. Antes de nós começarmos a audiência pública, é importante fazer uma introdução pelo qual foi o motivo dessa presente reunião, e até foi questionado a mim nas rádios o qual estive nos últimos dias. Por que discutir o Carnaval de Uruguaiana? Hoje o Carnaval é o maior evento popular da região e um dos maiores do nosso estado. E assim como o nosso Carnaval virou sucesso e hoje é até exemplo para as outras cidades, com isso vem a necessidade de discutirmos sobre o evento e buscarmos sempre a resolução de problemas, ajustes e manutenção daquilo que está dando certo. Hoje, o modelo do carnaval entendo ser da maneira correta, uma vez que a prefeitura, que não possui recursos para investir e administrar o evento, dessa maneira, passando a responsabilidade da administração para uma empresa privada. No entanto, entendo que precisamos nos unir, poder público, empresa gestora, escolas, entidades e sociedade civil, para que possamos pensar no carnaval como um todo, não apenas o desfile que ocorre dentro da avenida, mas também toda a cadeia produtiva que faz com que o carnaval se desenvolva e gere empregos, serviços e que move a nossa economia. Por que uma audiência pública? O carnaval é a maior festa popular, é do povo, e aqui é a casa do povo, aonde estão os representantes da população, e entendo ser o local adequado para tratar daquilo que é de interesse da população. Todos terão o direito de se manifestar. Podemos concordar ou não com o que for dito, mas precisamos garantir a palavra e respeitar a opinião de cada um. Ninguém é dono da verdade. E por isso precisamos dialogar para posteriormente termos ações produtivas em prol do evento. Dessa maneira, e solicitei essa audiência pública, e aqui eu quero registrar a presença do nosso comandante da brigada, comandante Zinga, o nosso secretário de Desenvolvimento Econômico, Pedro Brassini, o vereador Irani Fernandes, o promotor de justiça, Luiz Barbará, o presidente Jean da Cova da Onça, presidente Quirino dos Roxinóis, presidente Pedro dos Anjos da Xuxa, Paulo Ricardo representando Bambas, Jair Rodrigues representando Império Serrano, Leandro Colazo representando a Marduk, o Jorge representando a Apoteose, Jorge, boa noite. E o Zeca Sarkis, presidente da Imperadores do Sol. É dessa maneira que eu entendo que nós precisamos formar um grupo, unir forças em prol do nosso carnaval. E quando eu digo isso, eu digo porque eu entendo que o poder público pode auxiliar mais as escolas, o poder público também tem interesse que o nosso carnaval se desenvolva. Hoje o carnaval virou também uma oportunidade de emprego para a nossa cidade. E quanto melhor e mais estruturadas as escolas, melhor vai estar o nosso carnaval. E aqui eu preciso cumprimentar todas as escolas, porque este ano, sem sombra de dúvida, foi um dos melhores carnavais dos últimos tempos na nossa cidade, onde as escolas estiveram muito bem apresentadas na avenida. Só que, no entanto, nós precisamos corrigir alguns equívocos. E eu conversava agora há pouco com o promotor Barbará, hoje o carnaval virou um produto. As pessoas falam do carnaval em Uruguaiana e fora dela. Só que nós precisamos garantir para as pessoas que esse produto é de qualidade. Que o consumidor que compra um ingresso, esse consumidor vai ter o evento que vai começar no horário certo, horário programado, o horário pelo qual ele se programou para assistir os desfiles. E nisso eu já isento a responsabilidade das escolas, porque este ano não houve nenhuma, o atraso não foi de responsabilidade das escolas, mas também é um fator que nós precisamos considerar entre inúmeros outros que garantem a qualidade do serviço. E para isso eu entendo que o poder público tem que haver essa cobrança, essa fiscalização, seja com a empresa gestora, tem que haver este controle para garantir para aquela pessoa que é a parte mais importante do nosso carnaval, que é a população, e esse amor que a Uruguaiana tem pelo nosso carnaval, que o nosso carnaval possa se desenvolver cada vez mais, e eu tenho certeza que potencial para isso você tem. A rivalidade faz parte, mas a competição fica nas noites do carnaval. Hoje eu entendo que as escolas todas estão no mesmo barco e que o sucesso do carnaval ou insucesso atinge todos nós. Então, por isso, eu faço essa introdução para nós podermos começar a discutir e ouvir as opiniões. E eu digo, hoje nós não vamos resolver nada, mas é um local para colocar ideias, para fazer contraponto, para ouvir e se manifestar aquilo que a gente entende que pode ser o melhor no nosso carnaval. Também convido nosso presidente do Sindicato de Lojas, Riad Baracate, para fazer, pode sentar aqui, presidente, agradeço a presença também. Vou passar a palavra para o nosso comandante. Ele trouxe, nós estávamos conversando, ele trouxe alguns números do que a segurança pública do Estado fez e apresentou no Carnaval de Uruguaiana, e que eu não tinha conhecimento e acredito que a população também não.
Bom, primeiramente, boa noite a todos. Boa noite, vereador Delgado, vereador Irani. Eu abro a minha fala dizendo que, parabenizando todos vocês, eu, como muitos sabem aqui, eu estou há mais de 20 anos na região, a gente sempre acompanhou de longe o Carnaval de Uruguaiana, mas eu tive a oportunidade, e uma oportunidade ímpar, de viver o Carnaval de Uruguaiana com todos vocês. Não sei se vocês se recordam, mas eu trabalhei as 3 noites de Carnaval e nos ensaios técnicos com o meu pessoal. Eu estava lá na avenida, eu tive a oportunidade de comandar 150 homens na avenida. Hoje eu posso apresentar os números para vocês, por questões estratégicas, antes dos eventos a gente não apresenta, mas hoje a gente já apresenta. Nós trabalhamos na avenida com 150 homens, vindos de 4 municípios diferentes. Nós trabalhamos uma média, senhores, e o vereador Delgado falava há pouco nos atrasos, nós trabalhamos uma média por noite de 12 horas de trabalho, somando com a apuração, deu 42 horas de emprego. Vocês têm noção do que é isso em 3 dias de trabalho para um policial militar? Nós temos uma carga horária semanal que nós devemos cumprir. E essa carga horária ela gera em torno de 40 horas semanais, é o que diz a lei. Nós, em 3 dias, nós fizemos 42 horas trabalhadas, instalados no terreno. Índice de ocorrência do carnaval, Nilson, pena que eu vou ter que te dar um registro. Índice de ocorrência no carnaval foi zero. Não vou ter uma manchete, uma reportagem para te dar. Nós dizemos isso com muita satisfação e brinco contigo, Nilson, porque foi um carnaval na mais perfeita paz, na mais perfeita tranquilidade. Importante que se diga, importante que eu fale a questão do atraso. Para nós, aquele atraso de uma hora e meia repercutiu naquela noite de mais ou menos 3 horas de emprego a mais do efetivo. Vejam que os números eles são muito complicados, né? Porque uma hora antes a gente instala o efetivo e só sai uma hora depois quando o pessoal limpa a avenida. Então isso aí dá uma média de 3 horas, 3 horas e meia, foi que deu a repercussão de emprego do efetivo. E a gente trabalha com números e números são complicados. Muitas pessoas acham que o carnaval é das escolas de samba. Não, o carnaval tem muita gente envolvida no carnaval. Nós trabalhamos com um público estimado fora da avenida, e na avenida a gente não trabalha, é fechada, mas nos arredores da avenida, a noite de maior movimento deu em torno de 22 mil pessoas, que foi a terceira noite. Vejam os números. Nas outras noites foi um pouquinho menor. Deu em torno de 12, 15 mil pessoas. Né? Do lado, sempre nos arredores, nas imediações da avenida. No grande teatro não tinha ninguém. Não tivemos a média. E aí os números, nós temos que dar uma conversada sobre isso, porque na primeira noite nós tivemos perto de 30, 40% da ocupação de todo o espaço destinado. Na segunda noite oscilou um pouquinho mais, foi 45% das arquibancadas, frisas, enfim, soma-se tudo, tá? E aí sim, na última noite nós tivemos 80%, 85% dos espaços destinados para assistência. Então, eu estou falando esses números porque a gente é obrigado a falar esses números para vocês terem noção de como a gente trabalha, de como é feita a segurança. Essa operação, a Operação Carnaval de Uruguaiana, ela começou a ser gestada em novembro de 2018. Eu comecei a sentar com meus oficiais, nós começamos a planejar. Por isso que nós tivemos sucesso. Por isso que nós alcançamos o efetivo que nós queríamos. Que eu pedi para o comando da brigada 150 homens e o comandante da brigada nos mandou 150 homens. Quando chegou na quinta-feira de tarde, o comandante, subcomandante geral, que foi meu instrutor e coordenador de turma, fez questão de me ligar e dizer: tá tranquilo, Zinga? Estou tranquilo, comandante. Muito obrigado pelo seu apoio. Porque tudo que eu pedi veio. Veio os caminhões com as câmeras, vieram os efetivos, vieram os cavalos, vieram tudo aquilo que a gente começou a gestar lá em novembro. E para vocês verem, porque você sabe que no serviço público tudo é mais lento, e nós tínhamos troca, né, de exercício findo, início de exercício, enfim, é tudo mais complicado. A primeira observação que eu faço, que eu pude viver, como eu disse para vocês, hoje, esse ano eu posso dizer que eu vivi o Carnaval de Uruguaiana com todos vocês lá na avenida. A primeira observação que eu fiz, uma observação, vejam bem, as observações que eu vou fazer aqui são técnicas da minha profissão. O resto eu não sei, eu vou falar da minha profissão. O Carnaval de Uruguaiana está muito grande para onde ele está. O Carnaval de Uruguaiana é muito grande, é grandioso para estar onde ele está. Eu acho que vocês entenderam. Penso que isso aqui é uma opinião de um técnico falando em segurança. A presidente Vargas está apertada para o carnaval. Isso aqui eu vou lançar ideias que são para vocês pensarem. Eu não estou dando aqui, não estou dando palpite aqui, não. Eu estou lançando ideias porque eu acho que, como vereador Carlos Delgado falou, o carnaval é de todos nós, o carnaval é de Uruguaiana. Então nós temos que unir forças. Então, numa primeira análise, eu entendo que o carnaval está muito... cresceu demais para onde ele está. Ah, isso é uma opinião de um técnico falando. A segunda coisa, que aí devo ser contestado, não tem problema, que nem a gente vive numa democracia, né? Cada um pensa e fala o que quer, mas a gente fala em aspecto técnico. Uma coisa que eu até, com algumas pessoas, antes de iniciar, eu falava, eu entendo que 3 noites de carnaval são muito longas. Eu entendo que são 2 noites, estaria muito bom para todos. O desgaste físico dos profissionais de segurança na 3ª noite, olha, eu digo para vocês, eu fiz as 3 noites e mais apuração, foi muito complicado nós chegarmos na última noite lá. É um desgaste emocional e físico, por quê? Diferente daquele que está se divertindo na avenida, nós trabalhamos sempre, no mínimo, para quem foi militar sabe o que eu vou falar, nós trabalhamos sempre, no mínimo, no amarelo, ou seja, no atenção. Né? Em algum momento pode se levar para vermelho, que é aí a atuação. Tá? Mas quem foi militar sabe. Nós trabalhamos sempre o tempo inteiro no amarelo, sempre observando o que está acontecendo à nossa volta e sempre prevenindo algum delito que poderá dar. E a gente atingiu o objetivo. Não deram delitos graves, não deu nada de grave. Pelo contrário, prendemos, para dar alguns dados para vocês, nós recapturamos 8 foragidos na primeira noite, né, que estavam aí vendo o carnaval na avenida, nós recapturamos, mandamos eles de volta lá para o hotel deles, lá na modulada, para o lar deles lá, né? Estavam foragidos. Então, são alguns dados que a gente traz para vocês. Então, minha opinião, 3 noites é muito... E eu, por que eu falei anteriormente nos dados de ocupação? Justamente por isso. Na primeira noite, 40% de ocupação. Né? Na segunda, 45%. Na terceira, 80%. Se tornou até uma coisa meio onerosa para quem foi as 3 noites. Tá? Mas isso não me cabe. Me cabe sim, como técnico em segurança, explicar para vocês por que a gente fala que o carnaval tá grande para onde está, tá longo. Tá? Bom, já falei aqui, nós trabalhamos com 150 PMs na avenida, só na avenida em mediações, e aí a gente usa algumas técnicas, né? Primeiro, segundo, terceiro perímetro, se divide em perímetros, enfim, e aí se instala a segurança. Vou ser obrigado a repetir o que o Carlos Delgado falou, a questão dos atrasos. Nós precisamos, e eu me incluo nesse pacote, né? Eu sou membro aqui dessa pleiade de autoridades, nós precisamos nos organizar mais com relação aos atrasos. Cobrar da empresa organizadora coisas mais organizadas. Eu aproveito o gancho e falo no PPCI, né? Que a empresa deixou para entregar o PPCI lá na... Entendeu? Daqui um pouco corri o risco de não ter, porque não tinha o PPCI aprovado. Com razão, porque tem prazos a ser cumpridos. O serviço público é assim que funciona. Entendeu? Então, esses atrasos, essas coisas têm que ser melhor organizadas. Eu acho que as escolas que estão aqui na minha frente são as pessoas certas para cobrar essa organização. Vocês é que têm que cobrar essa organização aí. Nós estamos aqui para trabalhar, tá certo? Os números que eu trago para vocês, mais um númerozinho. Nós tivemos aí em torno, alguém me falou aqui, né, na chegada, o Estado não investiu nada no Carnaval de Uruguaiana. Muito antes, pelo contrário, vereador. Vereadores, desculpe, vereador Dani. O Estado investiu bastante. O Estado investiu nas 3 noites de carnaval, em horas extras, em cotas de hora extra, em diárias de viagem, viaturas, deslocamento de tropa, deu em torno de R$100 mil, um evento dessa magnitude. Vejam como o Estado investiu bastante. E nós, nosso produto final, nós obtivemos lucro, vereador, promotor Barbará. Não tivemos nenhuma ocorrência de vulto. Então, o nosso produto, o nosso lucro foi esse. Nosso lucro foi lucro total do Estado. Nada de vulto, certo? Eu encerro a minha fala. Estou à disposição de perguntas, assim que quiserem. E estou sempre às ordens. Lá no meu gabinete, lá, eu costumo dizer, na brigada, no primeiro BPAF lá, nós não temos tranca. Basta chegar, marcar uma horinha lá, falar com a gente. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado por vocês me ouvirem.
Obrigado, comandante Zinga. Os inscritos podem fazer as inscrições com o pessoal que está aí. E agradeço a sua manifestação e digo que esse envio de 150 policiais deve também ao seu prestígio. A gente sabe o quanto é difícil conseguir um reforço policial dessa magnitude. Então, o Uruguaiana tem sorte de ter o senhor aqui conosco. Gostaria de convidar o comandante Jorge, da Corporação dos Bombeiros, também está aqui presente. É peça fundamental também para o nosso carnaval. Agora vou passar a palavra para o secretário Pedro Brassini, para também falar um pouco sobre a cadeia produtiva do Carnaval de Uruguaiana.
Uma boa noite a todos. Cumprimentando o vereador Carlos Delgado, cumprimento os demais membros da mesa, senhores presidentes das escolas, público presente, pessoal que nos assiste em casa. Represento neste ato o prefeito municipal Rony Melo, executivo municipal, e vou aproveitar o gancho do tenente coronel Zinga. Nós vamos fazer aqui um breve relato estatístico do que a gente pesquisou na Secretaria de Turismo, o que o Carnaval de Uruguaiana nos traz de retorno para o município. A rede hoteleira tem 1.630 leitos, 95% da ocupação. Acreditamos que tenha chegado ao 100%, porque essa pesquisa foi feita um pouco antes do evento. Tá? E a manifestação dos próprios proprietários das redes de hotéis é que a ocupação esta de 95% é durante a semana anterior e posterior do carnaval. Hostel, 55 leitos, 100% de ocupação. Pousada, 35 leitos, 90% de ocupação. Os anúncios de aplicativos Airbnb, 38 anúncios, 6 anúncios de hostel, 1 anúncio rural, 31 móveis válidos, 26 locações na semana durante o carnaval. A rodoviária, aumento de 20% no fluxo, no movimento da rodoviária de Uruguaiana, aumento de 30% da operação da Planalto Transportes, com acréscimo de 2 carros na semana do carnaval. Aeroporto Azul, lotação máxima de 70 assentos, no dia 17 do 3, 18 do 3 e 20 do 3. Fretados turismo, 11 ônibus Brasil, fonte das escolas de samba, as escolas fretam ônibus e trazem pessoas, e 3 ônibus da Argentina, que é fonte da Polícia Federal, que é o ônibus que ingressou da Argentina para o Brasil. Levantamento comercial do entorno da avenida, nós tínhamos esse ano em torno de 200 vendedores ambulantes, um ticket médio aí por noite, na primeira noite, de R$350 de venda, uma média de R$500 na segunda noite e uma média de R$300 na terceira noite. Ela foi menor a terceira noite pela questão do clima, né? Só nesse levantamento aí a gente faz a média de venda no entorno da avenida com vendedores ambulantes de R$230 mil. Eu esqueci de falar que a média do faturamento dos hotéis na cidade, R$330 mil. Médias de vendas, agora, a média de uma perspectiva de turistas que ingressaram no município, em torno de 4.850 turistas, pelo um levantamento aproximado que a gente fez, um ticket médio de restaurantes, de alimentação, de R$100 por dia, esse movimento geraria em torno de R$1.940.000 no município de Uruguaiana, só na área de alimentação. Então, esses são os dados que a gente tem, que não são completos, porque a gente não consegue atingir a parte da arrecadação, porque a arrecadação para os cofres é com relação ao retorno do ICM na parte da alimentação, do consumo, e a parte de ISSQN, que é a parte dos serviços que estão realizados aqui na cidade. E a gente poderia citar mais outros recursos que estão envolvidos no carnaval, que é a questão que as próprias escolas pagam, né, os seus intérpretes, que também são daqui de Uruguaiana, compositores, ritmistas, dançarinos, coreógrafos, costureiras, bordadeiras, carpinteiros, serralheiros, marceneiros, pintores, artesões, professoras de história, eletricistas, empurradores, garçons, porteiros, segurança, serviço de limpeza, catadores, guardadores de veículos, arquitetos, engenheiros e muito mais que a cadeia do carnaval movimenta, né? Então, esses são uns dados para a gente começar a discutir, vereador. Eu gostaria de fazer essa primeira parte só para o pessoal entender um pouco o fluxo que gera este evento aqui no município.
Obrigado, secretário. É importante a sua contribuição. Gostaria de passar a palavra ao promotor de justiça, Luiz Antônio Barbará Dias.
Boa noite a todos. Primeiramente, eu quero registrar, não poderia deixar de registrar, já que é uma audiência pública aqui da Câmara de Vereadores, a falta dos nossos vereadores aqui presentes. Né? São 11 vereadores, se eu não me engano, são 11. Temos só dois vereadores aqui presentes. Carnaval hoje, carnaval é o maior produto de turismo que nós temos em Uruguaiana. E as pessoas precisam se conscientizar disso. Carnaval é cultura, carnaval é divertimento e carnaval também faz parte da economia de Uruguaiana. Nós já perdemos a Califórnia e se as pessoas de Uruguaiana soubessem como falam bem do carnaval de Uruguaiana em outros locais. Este ano eu tive amigos que quiseram vir a Uruguaiana e não puderam porque não tinha mais hotel. Então, se fala bem no Rio, em São Paulo, Porto Alegre. Hoje, Uruguaiana, sem dúvida, é o maior carnaval do Rio Grande do Sul, melhor e maior carnaval do Rio Grande do Sul, um dos melhores do Brasil. E aqui eu quero deixar registrado meus cumprimentos às escolas de samba, porque se ocorreram alguns problemas, a maioria deles não se deve às escolas de samba. Eu pude acompanhar, eu sou carnavalesco, gosto de carnaval, tenho a minha escola, mas vou nos eventos de todas as escolas que eu posso ir. E constatei pessoalmente o esforço, o trabalho, as escolas se conscientizaram, eu acho que essa medida do poder público de deixar o carnaval para as escolas de samba e não colocar recursos públicos foi algo que eu já havia falado para o prefeito Rony antes dele. Na época que ele estava concorrendo, isso seria uma coisa importantíssima. Hoje nós somos modelo, né? Muitos querem copiar o modelo de Uruguaiana. Ou seja, o poder público dá a infraestrutura básica, quem faz o carnaval são as escolas de samba. E as escolas de samba estão fazendo o carnaval muito bem. Este ano foi um exemplo. Nos últimos carnavais que nós tivemos em Uruguaiana, sem dúvida alguma, eu participo de todos. Mesmo quando não estava em Uruguaiana, faz 7 anos que eu retornei, eu sempre vinha na época do carnaval Uruguaiana e posso dizer que foi, em termos de qualidade das escolas de samba, um dos melhores carnavais dos últimos anos. Todas as escolas. Todas. Há um crescimento, a gente nota um crescimento em todas as escolas. No entanto, e aqui eu como Ministério Público, e eu gostaria de deixar isso bem claro, eu sou o promotor criminal, eu não atuo na área de defesa comunitária, o colega Pablo Alfaro. Mas, infelizmente, eu tive que intervir para tentar resolver, ou pelo menos chamar a atenção para um problema seríssimo que nós tivemos de desrespeito ao consumidor. Tá? Este ano, assim, passou todos os limites aceitáveis em relação à questão do atraso, à questão do cumprimento dos horários, etc. Bom, eu, particularmente, acho que o Ministério Público não deve intervir nessas questões, deixar que aqueles que fazem o carnaval resolvam isso. Entretanto, se aqueles acharem que o Ministério Público deve intervir, embora não seja a minha área, o pensamento do meu colega, o Pablo Alfaro, é no sentido de não intervir, deixar que as escolas realizem o carnaval, embora eu, particularmente, acho que se as escolas junto com a empresa, não resolverem esses problemas de organização, efetivamente o Ministério Público teria que intervir. Acho que vou conversar com o colega, se isso não for resolvido, para que nós possamos disciplinar algumas coisas que não podem mais continuar do jeito que estão. Sob pena de colocar em risco um grande carnaval. Nós nunca tivemos tantos turistas como tivemos este ano aqui. Gente do Rio de Janeiro que veio, inclusive, que não participou dos desfiles das escolas, mas participou da festa do carnaval. E que estavam aqui. Argentinos, uruguaios, enfim. Então, eu coloco isso porque eu acho que está na hora de que haja essa consciência por parte das escolas de samba e da empresa que for escolhida, da necessidade de se discutir, se pensar com o poder público, com aqueles que representam o povo, que infelizmente eu gostaria que os 11 vereadores estivessem aqui e não estão. Mas isto vamos deixar e vamos adiante. Eu quero colocar o seguinte, eu tenho visto aí quando surgiu o assunto da discussão do carnaval, me parece que algumas coisas têm que ser pontuadas assim, bem claro. Primeiro, não tem mais como voltar atrás, o poder público não vai botar dinheiro mais em carnaval. O carnaval é feito pelas escolas de samba. Então, o primeiro ponto que me parece que nós temos que pensar, e está se discutindo se vai ser 2, 3 dias, eu acho que isso é um ponto importante, mas não fundamental. Para mim, o fundamental é o seguinte. Primeiro ponto, quem vai fazer o carnaval? Será uma liga das escolas de samba? A liga vai fazer o carnaval? Ou as escolas de samba vão terceirizar a organização do carnaval para uma empresa como foi feito esse ano? Nós precisamos decidir. Há uns tempos atrás, existia uma liga das escolas de samba que praticamente realizava o carnaval, juntamente com o aporte financeiro do poder público. Hoje não existe mais esse aporte do poder público. Então nós temos que decidir quem vai fazer o carnaval. São as escolas de samba que vão organizar e administrar, fazer a gestão do carnaval? Primeiro ponto. Segundo, se as escolas vão contratar uma empresa, é preciso se pensar muito bem na contratação dessa empresa e no estabelecimento de algumas regras importantes para que nós não tenhamos esses problemas que nós tivemos este ano. Entre eles, evidentemente, são muitos, né, que eu poderia trazer aqui. Mas eu vou apenas trazer alguns. A questão dos atrasos. Nós já perdemos, alguns anos atrás, a possibilidade de ter transmissão do carnaval pela televisão. Perdemos pelo atraso. Tá? Então, as escolas não entraram. Eu me lembro, a TV Com, naquela época, teve que cortar o desfile, faltando 2 ou 3 escolas para desfilar. Então, nós temos que corrigir este problema que é crônico em Uruguai. E isso tem que partir de quem administra o carnaval, das escolas de samba e da empresa que organiza o carnaval. Não é mais possível, eu não entendo por que isso. As escolas têm tempo para colocar, e eu vi que as escolas fizeram isso, eu não entendo por que esses atrasos. Alguns dizem, mas o público não tem público na avenida. Nós temos que dar o início e educar o público de Uruguaiana. Isso é um problema histórico, cultural, não só de Uruguaiana, mas de outras cidades. Essa história de começar tudo tarde. Não tem cabimento. Por que que não se começa 21 horas aqui em Uruguaiana? Por que que não se começa? No Rio de Janeiro, São Paulo, todo mundo cumpre horário. Não há razão. Aí nós temos que discutir também quando se contrata o carro de som, tem a ver com a questão do horário. Por que um carro de som só? Tem que ser 2 carros de som. Enquanto um desfila com a escola, o outro já tem que estar pronto, termina uma escola. Eu não vejo por que esse problema. As escolas já estão com os carros alegóricos, marcam os horários da concentração. Terminou uma escola, no máximo 15 minutos, entra outra escola. Nós teríamos o cumprimento de horário e nós não teríamos esse absurdo que aconteceu. Aí nós vemos, a gente vê questões de organização. Tipo, a questão do PPCI. Não é mais possível uma empresa que organize o carnaval fazer o que fez esse ano. PPCI tem que estar estabelecido 48 horas antes, tem que estar tudo regular, senão suspende o desfile. Agora, não pode se fazer aquilo que se fez na avenida. Problemas de fiscalização, eu não sei se os bombeiros foram fiscalizar de última hora ou a empresa não cumpriu. Isso, eu não sei o que aconteceu. Mas a verdade é o seguinte, tem que ter um prazo de antecedência, no mínimo 48 horas ou 24 horas que seja, da empresa organizadora apresentar o PPCI, está tudo em ordem. A questão da ligação de luz também. Aquele problema absurdo. As pessoas esperando, a gente vendo por isso, ali, pô, mas o que está acontecendo? 3 horas de atraso. Né? Isto não pode acontecer. A empresa que organiza o carnaval tem inúmeros dias para organizar a avenida, colocar o som, ver as instalações elétricas, está tudo em ordem. Como é que na última hora, na véspera do desfile, acontece esse fato? Então, eu acho que nós temos que discutir essas questões organizacionais. Tá? Nós tivemos coisas boas e coisas ruins, tanto da empresa anterior como da atual empresa. Na outra empresa, nós tivemos um desfile do horário, mas dessa empresa foi um atraso geral. Tá? Infelizmente, nós temos que pensar. Esta questão que estão discutindo dos 2 ou 3 dias do carnaval, eu quero colocar aqui uma posição pessoal, porque me parece que isso aqui é uma coisa irrelevante. As escolas têm que decidir o que é melhor. Nós temos uma tradição uruguaiana de 2 desfiles. Isso é uma tradição, as escolas desfilam 2 vezes. Eu penso, e aqui, em parte, eu concordo com o Coronel Zinga, está comprovado que a quinta-feira o público não vai. Muito pouco público. A minha opinião, pessoal, tá? Só que é uma opinião pessoal. Eu acho que nós poderíamos fazer 2 dias de desfile com as escolas desfilando, 6 escolas do primeiro grupo na sexta com 1 do segundo grupo. E no sábado, às 6 de novo, com 7 escolas por noite, cumprindo o horário. No Rio de Janeiro e São Paulo são 7 escolas por noite e funciona, claro, desde que cumpra o horário. Isso é uma ideia apenas minha, pessoal. Eu entendo que seria razoável. Porque se nós formos fazer 2 dias e dividir as escolas, vai dar problema. Porque todo mundo vai querer desfilar no sábado. Por óbvio. É o dia que tem mais público. Todo mundo vai querer o sábado e, evidentemente, a sexta vai dar problema para as escolas que desfilarem na sexta. Então, eu acho que nós temos que manter a tradição de 2 desfiles. As escolas desfilando 2 vezes, isso é uma tradição do nosso carnaval, mas eu acho que se pode pensar nessa ideia de 2 dias de desfiles com todas as escolas, com o cumprimento do horário. Então, isso é uma posição minha, pessoal, mas como eu disse, para mim isso é irrelevante. Para mim, o mais importante é que vocês, os presidentes das escolas de samba, que fizeram um grande carnaval, aplicaram os recursos, fizeram promoções, sentem e decidam, em primeiro lugar, vamos nós fazer o carnaval ou vamos contratar uma empresa? E se contratar a empresa, tem que estabelecer regras. Regras que a empresa tem que cumprir. Como essa questão do horário, a questão do som, para dar condições de se cumprir o horário. E uma série de outras questões que envolvem também o poder público e que eu pude constatar esse ano na Avenida. Né? A questão da iluminação pública, por exemplo. Me parece que esse ano foi um dos piores anos de iluminação pública na Avenida. O fim da Avenida e o início da Avenida parecia uma boate. Aliás, aquela iluminação da Presidente Vargas, todo o poder público está aqui. Aquilo ali parece uma boate, aquela luz amarelada, aquele negócio lá está meio estranho. Tá? Então, ali eu pude constatar isso, eu desfilei lá na concentração, era uma escuridão. Em outros anos não acontecia isso. Ali tinha aqueles refletores e as escolas podiam se arrumar ali, as pessoas arrumar as fantasias, os carros alegóricos, tem que fazer uma arrumação de última hora com aquela iluminação ali, traz problema de segurança pública e traz problema de logística. Tanto no início como no fim da avenida. Isso tem que melhorar. Outra coisa que a gente percebeu esse ano que não teve com a outra empresa. A questão da invasão da... Era um horror. Né? Não tinha tela nenhuma. Né? Todo mundo entrava na pista, era um desfile de modas na pista lá, todo mundo desfilando. Escolas de samba iniciando seus desfiles com gente na pista. E isso aconteceu também no ensaio técnico. Né? Também no ensaio técnico e também no dia do desfile. Não, se nós queremos um carnaval aqui, pessoal, está entre os melhores do Brasil, nós temos que disciplinar isso. Isso não pode acontecer. Outra questão que eu acho importante, que foi um problema sério, que houve a intervenção do Ministério Público também. A questão dos bares na Avenida. Tá? Disciplinar a tabela de preço e se cumprir tabela de preço. Se exigir que a empresa organizadora faça isso com antecedência, licite ou, sei lá, contrate as empresas que vão colocar na avenida com uma tabela de preço antecipada, que as pessoas saibam o que vai ter e quanto vão pagar. Porque era um absurdo que se controlar. Um vendia por um preço, o outro por outro, era comida fria, bebida quente, era um horror. Nesse aspecto foi um horror. Né? No outro carnaval não teve esse problema, mas nesse aconteceu. Então, pessoal, eu não quero me alongar, tem os outros para falar, eu só quero deixar essa mensagem. Tá? Eu sou apaixonado pelo Carnaval de Uruguaiana, aonde ando eu faço propaganda do Carnaval de Uruguaiana, amo o Carnaval de Uruguaiana, né? Um dos motivos pelo que me fez voltar à Uruguaiana, a minha terra natal, foi exatamente a minha paixão pelo carnaval, né? Eu adoro o carnaval, procuro participar durante todo o ano, e eu acho que nós não podemos perder isso. É um apelo que eu faço aos presidentes de escola que estão aqui. Nosso carnaval é referência do Estado e um dos melhores do Brasil. E nós não podemos perder isso. Nós já perdemos muita coisa uruguaiana, né? E como é o exemplo da Califórnia, é um exemplo típico. Por desorganização, por falta de empenho, nós perdemos o melhor festival nativista do Rio Grande do Sul. E não podemos perder o carnaval. É isso que eu faço, esse apelo para vocês. Eu acho que são questões de organização que podem ser resolvidas tranquilamente. Essa questão de 2 ou 3 dias, pode ter a escola que concorda, que não concorda. Vamos tentar chegar a um bom senso aí, né, com prudência, que fique bom para todo mundo. Né? E a gente toca o carnaval e fazer carnaval o ano inteiro, que eu já vi que tem várias escolas que estão fazendo aqui no Guaiana, como se faz no Rio de Janeiro e São Paulo, eventos o ano inteiro, eventos em conjunto. Eu achei muito interessante as escolas fazerem, de repente trazer um show em conjunto, dividir o valor, essas coisas que são importantes, fazer carnaval o ano inteiro. E pensar também o seguinte, pessoal, e aqui eu encerro, nós temos que pensar em profissionalizar o nosso carnaval. Nós temos que começar a valorizar a nossa mão de obra aqui de Uruguaiana. É evidente que nós sabemos que intérprete, mestre sala e porta-bandeira, pelo menos o primeiro mestre sala e porta-bandeira, normalmente vão vir do Rio, em São Paulo, enfim, porque pela qualidade e pela história que tem. Mas eu acho que nós podemos começar a pensar aqui num carnaval que valorize o nosso pessoal da terra. Eu acho que tentar trazer cursos para cá de marceneiro, de soldador, bordadeiras que nós temos em Uruguaiana, costureira, valorizar o carnaval, fazer o nosso carnaval aqui em Uruguaiana. Isso é importante. É importante trazer o pessoal de fora? Sim, é óbvio. Isso dá um brilho para o carnaval. As pessoas vão na avenida porque tem lá uma celebridade desfilando, o mestre sala do Rio, o intérprete do Rio. Ótimo. Mas nós temos que valorizar também o pessoal da nossa terra e fazer eventos o ano inteiro. Tá? Como já se começou a fazer o ano passado, eu acho que dá para se continuar fazendo isso. Tá? Uma coisa básica, assim, elementar, que eu vejo que as escolas não pensaram ainda. Quem sabe nós temos um local aqui no Guaiana com uma lojinha de carnaval, com as escolas vendendo seus produtos aqui no centro o ano inteiro, divulgando o carnaval, né? Vendendo seus produtos, todas em comum no mesmo local, inclusive. Então, algumas ideias que eu deixo aqui, pessoal, como apaixonado pelo carnaval, e espero que vocês consigam chegar a um consenso aí para a gente manter o carnaval. Né? Não deixar o samba morrer, não deixar o nosso carnaval de Uruguaiana morrer. É só isso que eu espero.
Obrigado. Obrigado, promotor. Registro a presença do ex-vereador Mauro Brum, a nossa diretora de cultura Maísa Jacques, nosso secretário do Meio Ambiente, Darlan Moura. Como foi citado, passo a palavra para o comandante dos bombeiros, o comandante Jorge, para também que possa se manifestar sobre o PPCI.
Boa noite às autoridades aí, comandante, Pinga aí, promotor, Babará, os vereadores, secretário, eu, os carnavalescos e ao público geral. Queria começar minha fala dizendo que o Estado sempre está disponível, né, coronel, a alcançar os recursos que a gente precisa para o nosso carnaval aqui do Guaiana. Eu acredito que se nós pedíssemos um helicóptero aí, o Estado alcançaria. Porque ele tá na agenda do Estado, né, esse evento, é um evento estadual. Então, com relação aos recursos aí, capital humano e recursos materiais, está muito bem servido. A gente tem pedido aí nos carnavais, o Estado tem oferecido. Dizer, como espectador, né, do Carnaval de Uruguaiana, eu também concordo com a opinião do promotor ali, é um carnaval maravilhoso. Estou aqui há 6 anos em Uruguaiana, e sempre me surpreendo assim, com a qualidade do evento. É, parabenizar os carnavalescos, esse ano realmente foi um carnaval fantástico, espectadoras. É, mas eu não posso deixar de realizar uma crítica do ponto de vista técnico, que o coronel falou, que é a questão do PPCI. Todo ano, o Corpo de Bombeiros é o primeiro a entrar na avenida, como está aí na capa dos jornais. Porque tem a tal da história do PPCI que não entra tempo hábil, e aí tem a consequente interdição. Então, assim, pessoal, essa é a crítica principal que o Corpo de Bombeiros faz aí, né, com relação ao Carnaval de Uruguaiana. A questão dos atrasos deste ano, ela se deve pelo seguinte: a gente só pode realizar a vistoria da avenida quando o PPCI tiver aprovado. E esse PPCI, por incrível que pareça, na noite de quinta-feira, carnaval, às 21 horas, ele estava sendo confeccionado dentro do Corpo de Bombeiros pelo engenheiro responsável, junto com o nosso pessoal, que estava auxiliando ali. Então, vocês imaginam. E a gente não pode deixar na mão de um tenente, na mão de um sargento, que na quinta-feira eu estava de férias, inclusive, era um sargento que estava respondendo pelo comando. A gente não pode deixar na mão de um sargento ou de um tenente ou de um soldado o Carnaval de Uruguaiana. Porque é isso que acontece, pessoal. A linha do princípio da razoabilidade é que está faltando algumas coisas, mas não vai causar insegurança, dá para realizar o evento. Essa linha entre o princípio da razoabilidade e a prevaricação, que é deixar de cobrar, ela é muito tênue. Fica na mão do cara que está vistoriando. Então, na quinta-feira, o sargento, ele não estava errado, ele interditou o evento, porque ele julgou, né, que não tinha os itens necessários para causar, proporcionar essa segurança para o cara. Na sexta-feira, eu retornei de férias, já fiz aí, acho que 5 ou 6 vistorias de carnaval, né, em Uruguaiana, já fiz vistorias em carnavais em outros municípios, já fiz vistoria em grandes eventos, Planeta Atlântico, já fiz vistoria. Então, eu tenho uma certa experiência. Eu sei quando, né, vai causar um risco, quando a gente tem que interditar realmente ou quando dá para liberar. E foi o que a gente fez na sexta-feira. Por isso que eu digo, não dá para deixar na minha mão, né, a realização do carnaval ou não. Porque na sexta-feira eu voltei de férias e realmente tava seguro ali. Faltava muitas medidas de segurança, mas irrisórias. E pelo princípio da razoabilidade, o evento em si estava seguro. Então, como disse o promotor ali, a gente não pode perder o carnaval por falta de organização. Eu não sei se vocês notaram, acompanharam na imprensa, mas o carnaval de Cruz Alta, ele copiou o modelo do carnaval de Uruguaiana, ele compra as fantasias de Uruguaiana, estou errado? Estou certo? Certo, né? Ele compra as fantasias de Uruguaiana e me parece que está mais organizado, pessoal. Porque 3, 4 dias antes do carnaval de Cruz Alta, ele tem alvará de prevenção. Ele me parece, do ponto de vista, pelo menos, do Corpo de Bombeiros, ser mais organizado. Isso é uma crítica construtiva para nós melhorarmos e não perdemos o carnaval, que nem o promotor falou, como perdemos a Califórnia, perdemos outros eventos. A gente tem que melhorar nesse aspecto. E a sugestão que eu deixo aqui é que já no ensaio técnico, nós tenhamos o alvará de prevenção. Porque aí, se der algum problema, vai ser no ensaio. A gente vai ter mais uma semana ali, 5, 6, 7 dias, para corrigir esses pequenos erros, para no carnaval a gente, né, o Corpo de Bombeiros não entrar na avenida, ficar tranquilo. E a gente não gosta de interditar, pessoal. A gente fica chateado, né? Quer dizer que o nosso trabalho não funcionou, que as reuniões prévias, que as notificações não funcionaram, e a gente tem que interditar. A gente fica chateado com isso. Só que a gente ficaria muito mais chateado, né, se houvesse algum acidente. Então, por isso que a gente interdita. Tá? Então, a crítica é essa e a sugestão também é essa. Já no ensaio técnico, nós temos aí o alvará e para continuar, nós temos esse carnaval maravilhoso que a gente tem em Uruguaiana e não perdemos o carnaval, promotor. Obrigado, Debana.
Obrigado, comandante Jorge. Também é um grande parceiro do município, e a gente entende perfeitamente a sua posição, e é justamente também por este motivo que se faz importante essa audiência pública, para nós corrigirmos alguns problemas em prol de um todo, em prol da qualidade do evento. Eu gostaria de registrar também a presença da imprensa, Nilson Jornal Cidade, do Lisca, a Rádio São Miguel também estava aqui presente conosco. Riad Baracate, representando o Sindi Lojas, presidente.
Boa noite a todos, componentes da mesa, representantes, presidentes da Escola de Samba, público presente no, na nossa audiência. Eu, depois de todas as falas, eu gostaria de fazer um relato, se me permite. Eu fiz parte da comissão do carnaval por quatro vezes e não conhecia o carnaval e não entendia muito o carnaval. A pedido de participar da comissão, representando o comércio, aceitei esse desafio e aprendi a respeitar o carnaval. Se houve muita crítica de algumas pessoas em relação ao carnaval, e o nosso promotor colocou bem que se fala bem no carnaval fora de Uruguaiana e nós não valorizamos o que nós temos. Então eu acho que nós temos que valorizar. Nós, como já estamos, temos a Califórnia, ela não tem mais aquela essência como antes, mas nós temos a Califórnia e nós não podemos deixar de chegar a um comentário daqui a pouco mais que nós tínhamos o melhor carnaval, o terceiro melhor carnaval do país. Se diz também que o carnaval de Uruguaiana é para rico. Pelo contrário, eu participei na comissão, na última semana de venda, de todas as pessoas, todos os integrantes da comunidade uruguaiana estão nas comissões ou onde se vende, no ponto de venda, comprando o seu ingresso para participar do carnaval. Se ele não conseguir comprar o de 30 ou de 50 reais, ele compra o de 200 reais, porque é o lazer que ele tem. Às vezes, muitas pessoas de Uruguaiana não tem oportunidade de tirar suas férias, e as férias dele, eu considero que seja o carnaval de Uruguaiana, é as férias de muita gente. Então nós temos que saber valorizar. Eu acho que teve alguns percalços esse ano no carnaval, mas nós também temos que se olhar o lado positivo. Nosso carnaval é grandioso, o carnaval, muitos dizem que carnaval foi bonito, o carnaval nosso é bonito. Às vezes, como no nosso lado, presidente do Sindi Lojas, representando o comércio varejista de Uruguaiana, todo o comércio de Uruguaiana. Às vezes, se o comércio de confecção, de calçados, às vezes não se beneficia, mas Uruguaiana se beneficia. Nós temos as datas de Páscoa, que quem vende chocolate se beneficia. Nós temos a época da gauchesca, que as lojas de indumentária se beneficiam. Nós temos o Natal, que algumas lojas... E o Carnaval, alguns segmentos se beneficiam, que é a área da alimentação, é a área hoteleira. E quanto representa essa semana para nós de retorno de ICMS? Eu tive uma informação que parece que, se eu não me engano, 11 carretas de bebidas entraram em Uruguaiana. A bebida, ela dá um retorno direto de ICMS para o município. Então, nós temos que, sim... Temos que olhar, às vezes, as dificuldades, os problemas que tem, mas nós temos também que saber valorizar o que o carnaval nos proporcionou. As escolas, esse ano, quero parabenizar, estiveram de parabéns pela união. Pela primeira vez, todas as escolas ajudaram em conjunto a proporcionar esse carnaval. Não se teve muita propaganda que a escola tal não vai sair, a escola tal, porque isso prejudica. Esse ano não teve isso. Outros anos prejudicou um pouco o nosso carnaval. Então, estão de parabéns esse ano. Espero que o próximo ano siga. A empresa, falando comercialmente, que vai assumir um carnaval desse, é um carnaval grandioso. Como o comandante falou, a primeira noite 12 mil, a segunda noite 15 mil, o sábado 22 mil pessoas. É um público muito grande, é uma estrutura enorme. E, às vezes, a empresa, ela confia nas pessoas que ela contrata. E tem que se saber qual é a intenção, às vezes, de quem está se organizando esse canal. As pessoas foram contratadas. Muitas das vezes, eu vou falar, e a gente tem que falar, eu acho que o promotor colocou a posição dele também, fez as críticas dos nossos vereadores, que não estão todos, e às vezes as pessoas não fazem com responsabilidade. Nós trabalhamos na comissão voluntariamente, nós não tínhamos remuneração, mas nós acreditávamos no carnaval. Muitos são remunerados, ele tem que acreditar. Se ele não acreditar no carnaval, acredita na remuneração dele. Então, eu acho que as coisas têm que ser pensadas para um futuro. Nós não podemos pensar só no nosso umbigo, nós temos que pensar no conjunto. Às vezes, nós do comércio não sabemos aproveitar, às vezes, o carnaval. Por que que eu não vou procurar uma escola? Estava conversando agora com um colega, presidente. Por que que eu não procuro uma escola como comerciante? Onde você vai confeccionar a camiseta? Eu vou vou mandar confeccionar, vou trazer para a minha empresa, vou vender na minha empresa, e qual é a tua porcentagem? Nós não sabemos aproveitar os momentos, nós não sabemos aproveitar o veraneio da entrada dos argentinos, a maior entrada de turista do Brasil se faz por Uruguaiana. Então, muitas coisas eu acho que nós deixamos a desejar. Eu acho que essa audiência está de parabéns, está na hora certa, o carnaval tem que ser discutido, e nós temos que juntar forças, nós temos que falar das coisas boas. As coisas ruins nós aprendemos com esses erros, mas também temos que saber falar do que é e do que foi o carnaval para nós. Muito obrigado a todos aí.
Obrigado, presidente Riad. Agora então vamos passar para as escolas de samba, que poderiam se manifestar, os presidentes, representantes. Primeiro presidente que gostaria de se manifestar, Jean da Cova Donso.
Boa noite a todos, boa noite à mesa, às autoridades presentes, aos meus colegas presidentes e ao público que se faz presente. Falo nesse momento até em nome dos presidentes. Nós tínhamos uma grande curiosidade realmente, conversando nas nossas reuniões, na pauta que seria tratado nessa audiência pública. Quero dizer que, enquanto escolas de samba, passado 10 dias do carnaval 2019, nós já estávamos reunidos na nossa sede, discutindo os erros e os acertos de 2019. Na segunda reunião, já estávamos planejando 2020. Né? Nós, como escolas de samba, nós temos pouquíssimo apoio, né, do poder público, né, principalmente financeiro. Vocês podem ver que o carnaval, de certa forma, em Uruguaiana, isso foi comentado, acho que pelo promotor e pelo presidente do Sindicato de Lojas, é um carnaval reconhecido, passado o trevo ali, é reconhecido em todo o estado e fora dele. Porém, em Uruguaiana, nós sofremos com uma marginalização onde tudo que se fala em um certo valor ou alguma coisa para o carnaval, automaticamente já vem uma crítica, tem dinheiro para o carnaval e não tem para a saúde, vamos supor. Nós temos que pensar na seguinte maneira: carnaval é cultura e ela não está sendo encarada como cultura. Eu acredito que no orçamento do município exista a verba para a saúde, para a educação, para etc, 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 e cultura. Nesses últimos dias, se nós fomos instigados, aí é até uma meia-culpa nossa e dos presidentes de não sermos tão políticos nesse ponto. Porque, na verdade, nós não buscamos essas informações. E quando instigados pela audiência que foi marcada, fomos atrás dessas informações. E, gente, a gente viu que vários encontros do Conselho de Cultura, enfim, são realizados, que projetos de outras entidades de cultura são apresentados ao poder público e que, sim, existe verba para isso. E o carnaval nunca sequer buscou essas verbas. Né? Chegamos num momento, no ano passado, ou se terceirizava o carnaval ou simplesmente o carnaval acabava. Felizmente, uma empresa assumiu o carnaval do ano passado, teve seus erros, seus acertos, enfim. Da mesma maneira que esse ano a empresa que assumiu o carnaval também, talvez por inexperiência, por não ter uma noção exata do tamanho do produto que tinha nas mãos, falhou em alguns pontos. Nós, enquanto escolas de samba, estamos tranquilos, nosso trabalho foi realizado, foi pontual e foi muito bem feito. Toda essa parte estrutural, via contrato, foi passado àquela empresa que assumiu o carnaval. Não estou com isso criticando ela, absolutamente não. Enquanto escolas, cumpriu conosco perfeitamente, e da mesma maneira que cumpriu conosco, nós acreditávamos que todos os demais itens estariam sendo cumpridos a contento. Uma novidade para nós agora foi o PPCI às 21 horas de uma quinta-feira. Né? Para todos nós, acredito. Então, assim, são coisas que a gente não fica sabendo. São coisas que a gente realmente não fica sabendo e que estão fora do nosso alcance. Quinta-feira, 21 horas, todos nós oito aqui estávamos loucos, certamente, alguns na avenida e outros dentro de barracão, solucionando os problemas das escolas. Nós não temos a capacidade, infelizmente, de estar trabalhando pela nossa entidade e acompanhando o que a empresa X está fazendo para a solução do carnaval. Talvez aí, nesse momento, sim, caiba uma presença pública, uma presença da Câmara de Vereadores, da promotoria, de algum assessoramento a mais para nós. Porque nós, realmente, nessa época, estamos dentro da nossa escola. Né? Até mesmo o próprio contrato que nós estamos em fase de negociação com uma empresa, já respondendo ao promotor, a ideia nossa para esse ano é novamente terceirização do carnaval, né? Terceirização dos mesmos moldes, com algumas alterações, e nós estamos em fase de negociação com esse parceiro, com o mesmo parceiro desse carnaval 2019. Talvez esse contrato que a gente venha firmar, a gente não encaminhe para um estudo da promotoria, da Câmara, enfim, para que o cumprimento das normas, o cumprimento daquilo que a produtora se propõe, seja realmente cumprido. Porque, ok, a gente assina, a produtora assina e vamos embora. A gente vai para trabalhar, mas ninguém acompanha se aqueles prazos estão sendo cumpridos, se não estão sendo cumpridos. Ninguém fiscaliza. E, de repente, aí pode entrar o poder público. Fique à vontade.
Eu me coloco à disposição para conversar com o colega Pablo. No momento que vocês tiverem empresa contrato celebrado, vocês poderiam encaminhar para o Ministério Público para que o Ministério Público instale um expediente lá e possa acompanhar isso durante todo o período, inclusive a execução do contrato, ou seja, a montagem de avenida, PPCI e etc. Eu posso conversar com o colega, me disponho a fazer isso. Não é a minha área especificamente, mas eu me disponho, se vocês fizerem um encaminhamento, que o Ministério Público tem que ser provocado nessa questão. Ou ele age de ofício, e aí depende do colega agir ou não, ou então ele é provocado pelas escolas para fazer essa fiscalização. E nós ajudarmos vocês para que a empresa sinta que o poder público está presente, o Ministério Público está presente, e vai ser fiscalizado o cumprimento das obrigações que tem com vocês, com a comunidade, que o mais importante é o respeito ao
público. Ótimo. Aproveitar e falar também que o poder público ele acompanhou assim, o andamento dos processos e sempre foi nos passado que estava tudo em dia, tudo encaminhado, tudo andando.
O mesmo para nós.
Eu acompanhava, eu era o responsável, o prefeito tinha me nomeado, minha pessoa, para acompanhar essa parte da relação entre vocês. E aí a gente encaminhava as documentações e solicitava as documentações para a empresa e ela dizia, não, está sendo encaminhado. Eu tenho mensagens no meu WhatsApp cobrando a empresa do PPCI, que eu recebia na minha secretaria a informação de que o evento estaria interditado. Então, o poder público agiu, a gente cobrou, a gente fez a nossa parte. O promotor Barbará falou na questão da iluminação, que foi tratado, promotor, foi que a empresa ela repassaria as lâmpadas para fazer as trocas e a prefeitura entraria com a mão de obra para fazer as trocas. Foi o que foi realizado. Nós trocamos aquilo que foi nos entregue, de material que foi entregue. E foi de última hora, e inclusive a prefeitura, se não fosse a prefeitura na primeira noite, não teria saído do carnaval na primeira noite, porque foi a prefeitura que realizou a ligação da energia elétrica, que é um outro grande problema no Carnaval de Goiânia. A empresa que assume, ela tem que fazer um projeto de energia elétrica para pedir autorização para a SSU, para fazer a ligação. Hoje, o trâmite desse processo é via online. O escritório que libera uma autorização de energia elétrica para eventos grandes assim como esse é em Santana do Livramento, em São Leopoldo. Demora no mínimo 30 dias para tramitar um processo desse. Então, se não fosse a prefeitura, na primeira noite, com os caminhões, com a mão de obra, não teria saído a primeira noite do Carnaval de Goiânia.
O que me resta, assim, até complementando, tem mais assuntos aqui na pauta, é realmente assim, ó, parabenizar os meus colegas presidentes, porque se não fossem, sim, esses oito presidentes, com as suas comunidades, o carnaval não teria saído. Então, a gente se doa em tempo integral, tenho certeza que falo por todos, e tentamos fazer o melhor. Mas, infelizmente, tem coisas que fogem do nosso alcance. Fogem do nosso alcance, e para isso que a gente hoje, não tendo condições de organizar sozinhos um carnaval, a gente repassa para uma empresa. E por que do poder público? Nos números que tu nos repassou, e que a gente trouxe aqui também, está mais do que comprovado, e já foi falado pelo promotor, que este evento é o maior evento cultural de Uruguaiana. É, enquanto que uma Secretaria da Cultura destina verba para outros pontos, e são vários projetos aprovados aqui em Uruguaiana, este que dá esse retorno, que gira esses valores dentro do município, não tem nenhum retorno. Né? Então, assim, ó, é uma falta de política da nossa parte, é uma falta de ter um representante do carnaval nessa mesa, discutindo e acompanhando e nos auxiliando. Né? Então, eu acho que está na hora da gente, sim, encarar o carnaval de uma forma mais política da nossa parte, cobrando mais, exigindo mais, porque carnaval a gente mal ou bem está aprendendo a fazer e está fazendo bem feito. Falta um pouco de política para a gente, um pouco de apoio político e, enfim, também de recursos. Né? Nenhuma escola de samba conseguiu colocar sua escola somente com a verba que foi destinada pela produtora, nenhuma. Tá? Eu não vou me alongar muito, tem muitos mais assuntos, mas eu gostaria de passar a palavra para os demais presidentes.
Obrigado, presidente. E complementando e colaborando com a sua fala, é justamente por isso a proposição dessa audiência pública, para se unir poder público, escolas. Eu entendo a dificuldade também que as escolas têm de buscar fiscalizar um contrato, e para isso que eu entendo que o poder público também deve apoiar, para dar esse suporte para a empresa, para fiscalizar também o cumprimento do contrato que as escolas têm com a empresa. E para isso também, um dos nossos primeiros encaminhamentos seria a formação de uma comissão mista, né, vereador Yanni? Para que junto com o Ministério Público, junto com as escolas, junto com a empresa gestora, a gente possa poder acompanhar, poder cobrar, poder junto com os bombeiros, lá no início do ano, já poder estar organizando se a empresa está tudo certo, qual é a previsão da montagem da estrutura, da solicitação do PPCI. Então, a nossa participação é nesse sentido, é valorizar o nosso produto, valorizar o trabalho de vocês e, acima de tudo, o consumidor lá na frente, que é a parte principal, que é a população, que tenha tranquilidade de ir para a avenida com segurança, e o evento com certeza vai sair. Presidente Leandro Colato.
Boa noite às autoridades da mesa, boa noite ao público em geral, boa noite aos colegas presidentes. Eu começo falando da grandiosidade do nosso carnaval e talvez da irresponsabilidade nossa de deixar todo esse evento tão grandioso em cima das costas dessas 8 pessoas que estão aqui. Porque nós, escolas de samba, não temos apoio nenhum. A gente tem que se virar sozinho, a gente tem que correr atrás de tudo. A gente tem muitas cobranças para levar os carros em horários, para tirar os carros lá, para não ficar atrapalhando a via. Não pode se atrasar para começar o desfile, mas e a condição para fazer isso? O suporte que a gente tem, a condição que as pessoas nos dão para fazer isso. Aí passa um carro alegórico lá na rua tal e rebenta o cabo lá de energia. Já dá uma confusão danada. Então, te parabenizo pela essa audiência. Eu acho que pela primeira vez a gente pode tornar público os nossos problemas, as nossas angústias, né? E isso é muito bom. Isso é muito bom a gente ver as autoridades aqui presentes podendo nos auxiliar e tendo conhecimento dos problemas diversos que a gente tem, porque lá na avenida é tudo bonito, é tudo, né? Um espetáculo, mas e antes tem tudo um anterior para ser feito. E, infelizmente, a gente não tem apoio nenhum. Hoje, a gente consegue se unir e fazer as coisas em conjunto, graças a Deus. Essa turma de presidentes aqui conseguiram fazer as coisas em conjunto e deixar o carnaval, a rivalidade lá no desfile, lá para a avenida mesmo. Mas eu vejo que a gente tem que caminhar muito ainda. Eu vejo que a gente tem que discutir muito, que a gente tem que conversar muito. E, como disse o comandante ali, o carnaval é muito grande. Está muito grande para ser administrado ou para ser feito por tão poucas pessoas. Então, o poder público, eu acho que tem que se envolver mais mesmo. Tem que acompanhar mais de perto, já que o evento é do município, é da população, né? Tem que dar um mínimo de condição para as escolas. E isso eu não estou falando ou pedindo, eu estou cobrando um apoio do poder público, porque como o promotor falou e ele participou do desfile, que tu vai ver lá na saída, lá é uma coisa de louco, e na entrada pior ainda. Então, a gente precisa desse apoio, desse suporte. E eu estou falando só do desfile. Mas a gente tem todo um anterior, que é nos barracões, que são coisas que a gente precisa. E também falo para o presidente do Sindilojas, que eu gostaria que tivesse algum empresário aqui também, da rede hoteleira, da rede de restaurantes, que tem um lucro muito grande na época do carnaval. E que, infelizmente, para nós, escolas, na época do carnaval, tem o tal pacote de carnaval, que a diária de um hotel duplica. E as escolas que são responsáveis e que trazem esse movimento todo para cá têm que pagar o dobro da diária de hotel. E a gente não está pedindo de graça, mas que, pelo menos, para as escolas, esse valor seja... deixado no normal, né? Talvez faço a fala do Jean e talvez seja a nossa culpa de não procurar essas pessoas e não conversar e tentar achar um meio termo para a gente poder ter esse suporte. Também acho que a gente poderia procurar o poder público e pedir também para certas coisas que faltam, né? Mas esse do contrato, promotor, já é um grande passo. Ter alguém para fiscalizar e ter alguém para fazer, ter cumprir esse contrato já é uma grande coisa. E muitas coisas desse contrato, ontem mesmo na reunião, a gente já estava conversando de fazer constar no contrato e para a gente poder fiscalizar. E a gente entende, sim, que as escolas têm que saber o que vai acontecer lá. Embora a gente esteja contratando uma empresa para fazer a administração do carnaval, as escolas têm a responsabilidade de saber o que está acontecendo na avenida. Afinal, o carnaval são as escolas, né? Então, também não vou me alongar muito. Muito obrigado pela oportunidade de poder falar. Um abraço a todos.
Obrigado, presidente. Registro a presença do vereador Wilson Brits Cabrito. Presidente Pedro dos Anjos da Xuxa.
Boa noite a todos. Boa noite à mesa, autoridades presentes. E como nós tínhamos combinado, né? A gente tinha combinado em reunião ontem que uma pessoa ia se manifestar para representar a gente nessa casa. Mas eu quero dizer, eu quero em meu nome, em nome da nossa entidade, e em nome do Carnaval, agradecer a todas as autoridades que estão tomando parte dessa mesa e estão trazendo os problemas que aconteceram. Colocarem para as pessoas e dizerem: o carnaval é muito grande, e o carnaval é feito por poucas pessoas. Como disse o presidente do Sindiloja ali, muitas coisas a gente compra de fora porque o Uruguaiana não tem. Muitas coisas a gente vai manda fazer fora porque o Uruguaiana não tem mão de obra. Muitas coisas a gente deixa de fazer em Uruguaiana porque nós não temos. E eu posso te dar uma prova de a gente buscar um tecido em Uruguaiana no momento que se precisa para fazer os carros alegóricos e tu procurar uma sexta-feira, um sábado todo e não existir dentro do Uruguaiana. Então, muitas vezes, as pessoas que não estão envolvidas no carnaval, elas se queixam que o carnaval é carnaval, simplesmente carnaval. Só que deixam de ganhar dentro de Uruguaiana porque não dão bola para esse evento que é o melhor carnaval do Rio Grande do Sul. E como disse a mesa, tá? Já está agendado no estado, agendado como momento, é o maior evento cultural do estado. E como isso, eu só peço às autoridades, peço ao poder público um pouco mais de respeito para com os carnavalescos, para com as entidades carnavalescas e para com os presidentes. Gente, nós precisamos do apoio público, sim senhor. Quando dizem que lá faltou luz, lá no início, que faltou luz no final, eu quero dizer assim, será que a empresa gestora do carnaval, ela tem que colocar a lâmpada? Ou será que é o poder público que tem que colocar essa lâmpada? Porque a lâmpada diz assim, é segurança pública. E eu não vejo que a empresa que contratou o carnaval deva colocar essa lâmpada. Eu vejo que está faltando o poder público nesse momento. Eu não quero me alongar muito, eu quero dizer para os senhores assim, muito obrigado por essa audiência, obrigado por nós trazer os carnavalescos a falar sobre carnaval. Isso é muito bom. Obrigado, gente. Valeu.
Obrigado, presidente. Presidente Zeca Sarquias, Imperadores do Sol.
Boa noite, autoridades. Boa noite, nosso presidente, ao público também. Gente, o Dinistal precisa de apoio. É só isso. Só vou lembrar uma coisa aqui. A palavra que nossos presidentes falaram é isso aí que está faltando para a gente. Na avenida, eu abracei nosso prefeito. Veio me abraçar. Beleza, presidente. Só disse no ouvido dele assim, só precisamos de apoio dos senhores. Só isso. Tá? É o que a gente precisa para embelezar mais o nosso carnaval ainda. Tá? Uma boa noite e obrigado.
Obrigado, presidente Zeca, pela ordem aqui. Jorge da Apoteose.
Boa noite a todos. Boa noite, pessoal da mesa, autoridades, público e presidentes. Faço das minhas palavras do presidente, que ontem a gente conversou muito sobre essa audiência e eu fico feliz de saber que as autoridades estão querendo mais, que engrandeça mais o Carnaval de Uruguaiana. A gente é ciente do que temos muitas coisas para melhorar ainda no Carnaval e peço, como diz o nosso amigo Zé Sarquis, apoio. A gente sempre está pedindo apoio e, politicamente, eu acho que a gente tem que ter mais audácia de chegar até as autoridades no momento que, como diz o Jean, na época de Carnaval, a gente está muito atarefado com as nossas entidades e falta alguém para nos representar junto ao poder público, dentro da Avenida do Samba, para saber se está ocorrendo tudo bem. A gente, às vezes, não sabe o que está ocorrendo lá dentro. Então, a gente precisa de representantes do poder público para que ocorra tudo bem na Avenida Presidente Vargas e que possa, cada vez o carnaval mais, ter apoio político e das autoridades para nosso engrandecimento do carnaval. É isso que a gente pede. Obrigado a todos. Obrigado pela preocupação dos órgãos públicos agora com o Carnaval do Uruguaiana, que é muito grande, e para enobrecer mais ainda. Obrigado.
Obrigado, Jorge. Presidente Quirino Rochinóis.
Em primeiro lugar, quero cumprimentar o presidente desta audiência pública, o delegado Delgado, ao Ministério Público, na pessoa do promotor Barbará, os vereadores da casa, meu amigo Coronel Zinga, prefeitura representada aqui por nossos secretários, presidente da Escola de Samba, os verdadeiros marabaristas que fazem o Carnaval de Uruguaiana com a verba que nós repassamos. Meu amigo Comandante de Bombeiros, todo o público presente. Quero dizer o seguinte, Carnaval de Uruguaiana é muito grande, claro que é. Mas muitas vezes o público não tem conhecimento o que nós passamos para botar uma escola na rua. Eu tenho uma ideia, o ano passado, o Rochinol, Paulo Fosfalado, o Rochinol, Nós tivemos uma verba recebida de 140 mil, tivemos probleminha, acabamos recebendo 110 mil reais com esse dinheiro para fazer o carnaval do Rouxinol. O custo, só da bateria, nos custou 58 mil, mais 35 mil da comissão de frente, nós somos 90 e poucos mil, me sobrou praticamente 17 mil para as outras áreas do carnaval. É coisas que a escola é responsável de fazer. Eu vejo assim que os presidentes, as escolas, elas fazem espetáculo, elas trabalham, se perde noite de sono, se corre. Pelo menos 10 horas da noite, eu estava empurrando o carro lá na vila, com todos nós fizemos isso todos os anos, para botar os carros na concentração e arrumar. E todo mundo ganha com o carnaval, me desculpem, mas todo mundo ganha. O vendedor ambulante, o restaurante, os hotéis, todo mundo fatura em cima daquilo que nós promovemos na cidade, que é o maior carnaval feito em Uruguaiana e é comentado nacionalmente o carnaval do Uruguaiana. Eu gostaria que nós tivéssemos o apoio, principalmente da Secretaria de Cultura, onde eu acho que não é muito difícil repassar as escolas de samba valor de 20% daquilo que a Secretaria possui, que hoje 2 milhões, se não me engano, para a Secretaria de Esporte, Lazer e Cultura, isso daria uma verba de 400 mil. Exemplo, se vê a Cruz Alta, o Poder Público entrou com 400 mil reais e a produtora não deu um centavo para as escolas, que é lá que estão quatro escolas, cada escola levou 100 mil para o bolso, para fazer o seu carnaval. Coisas que não acontecem com nós. Para a Rede Hoteleira, a fatura, como deu aqui, 300 e poucos mil reais, e repassasse 10% do seu faturamento nos meses de janeiro a março, as escolas, isso nos ajuda, principalmente na hora de pagar o empurrador de carro, pagar a segurança, de botar gasolina no carro motorizado. Enfim, no dia do carnaval, a gente tem, normalmente nas três noites, eu falo pelo Rouxinol, um gasto de mais de 20 mil reais, para poder fazer as duas noites de desfile. Então, nós vemos assim que as escolas estão sendo sacrificadas hoje em produzir um espetáculo grandioso desse tamanho, mas nós não temos apoio, nós não temos um repasse de alguém que possa nos ajudar. Por exemplo, nós temos o Procultura no Estado, em que a outra gestora do carnaval aqui, entendeu? Conseguiu 150 e poucos mil reais no Procultura. Imagina que esse dinheiro viesse para as escolas de samba, fosse distribuído entre nós. Imagina se os nossos representantes estadual conseguissem o governo do Estado, através da Secretaria de Cultura, do Procultura, uma verba para as escolas do Uruguai, quanto nos faria o trabalho. Porque eu estou ruim da garganta e da gripe aqui, mas não poderia deixar de participar. Então nós temos, nós todos do carnaval, algumas sugestões. Por exemplo, que a secretaria nos passasse 20%, estudasse essa possibilidade. A rede hoteleira 10%. O comércio que vende para a escola de samba, porque senão vende ferro, vende o eletrodo, vende a madeira, vende o prego que nós usamos, vende o fio e vende a fazenda também. Muito gasto para o Rouxinol. Produziu aqui em Uruguaiana este ano 10 alas produzidas em Uruguaiana, feitas por pessoas de Uruguaiana. Então, a ideia. A comissão de frente do Rouxinol foi feita aqui em Uruguaiana, não foi feita no Rio de Janeiro. Então, nós priorizamos a mão de obra da Uruguaiana, mas se torna um pouco bastante caro para nós e a gente falta o apoio. No caso do atraso, por exemplo, nós temos um problema com a fiação. E até hoje eu acho que ninguém se deu por conta ou ninguém tenou para que a rede elétrica seja levantada a 7 metros de altura até o Rouxinol, que é onde é a avenida que se ocupa para fazer a colocação dos carros, para que todos os carros possam se colocar no seu lugar. Se muitos carros, às vezes, não descem, porque não dá na altura, não passa na fiação a partir da Duque de Caxias. Nós sofremos muito com isso. Até que a escola que bota primeiro, a outra não pode passar. Aí começa aquele negócio, a culpa é desse, a culpa é daquele. Não, eu acho que a culpa é de que as pessoas possam, envolvidas com essa questão, de nos ajudar. Para a RGA, alguém chegar, o Poder Público, na RGA, já precisa, para o bem do carnaval, para o bem da escola, levantar a rede elétrica, isso vai facilitar as escolas, para que as coisas não aconteçam atrás. Na questão da colocação dos carros, eu acho que a Secretaria de Trânsito Municipal é que deve fazer o mapeamento dos carros e a ordem e o horário para ser colocado. Eu acho que assim, se nós cobramos as autoridades, nós também temos que contribuir. A escola que não colocar os seus carros na área, que seja punida. Ah, porque se ela for punida, ela vai saber que ela vai entrar na avenida com o carnaval perdido, ela vai ter que cumprir o horário e também a dispersão, retirar o carro, deixar para que as outras possam passar e trazer. Então tem que ter um mapeamento e a autoridade para isso é a Secretaria de Trânsito, essa tem a autoridade para fazer isso. Né? A questão dos ambulantes,
essa questão eu acho fundamental. Vocês têm que revisar o regulamento do Carnaval de Uruguaiana para colocar essas... Tem que haver perda de pontos, essa que tem, bom, então eu acho que tem que cumprir. Né? E só aproveitando, só uma pergunta para todos os presidentes. Existe uma liga das escolas ou uma associação de escolas de samba? Porque, havendo a pessoa jurídica, pessoal, há possibilidade de captação de recursos junto ao governo federal e governo estadual, através de projetos que sejam apresentados lá para captação desse recurso, independente do recurso que é repassado pela empresa que vai nas vendas, vai repassar para vocês. Então, isso é um plus que pode ser conseguido.
Importante a fala do promotor, porque quando você fala de utilização de recurso público, a entidade ela tem que estar saneada. Ela tem que ter todas as negativas em dia, documentação em dia, para poder receber recurso público. Senão, não adianta só dizer o deputado vai conseguir o projeto, o prefeito vai doar o recurso. Então, se não tiver negativa, se não tiver a documentação em dia, não recebe o recurso. Então, nossa, é importante definir e falar o bem promotor Barbará de que forma vai ser captado esse recurso. Existe orçamento na Secretaria de Cultura? Existe. Né? Mas de que forma vai ser captado? Através da associação criada? Pode ser, não tem problema. Que é a partir de um projeto, será feito um convênio, que será feito o repasse do recurso. Existe uma tramitação, uma regra, né, da utilização de recurso público, então a gente tem que tentar conversar com vocês, discutir, debater a forma, de que forma a gente vai resolver esse problema. Existe recurso para repasse, sim. Várias entidades recebem.
Pedro, né? nós estamos reativando a título interno a SESGRU, né, que é a Associação das Escolas de Samba do Primeiro Grupo, uma vez que nós também temos um projeto de um grupo único, coisas que estão em estudo e debate nas nossas reuniões ainda, assim como a história de duas noites, de três noites, de um desfile, de dois desfiles, tudo isso ainda está em debate, está em estudo dentro das nossas reuniões e depende, sim, muito daquele que irá comprar o nosso produto, ou seja, o futuro promotor do evento. Então, tudo isso ainda é verde, tudo isso ainda está em debate. Mas uma coisa é certa, nós estamos corrigindo, né, o estatuto da SESGRU e criando um regulamento interno também, que deve ficar pronto, acho que a data 7 de maio. Isso estará sanado. E a partir dessa audiência, sim, a gente pode ter certeza, vai procurar a Secretaria de Cultura, a gente vai falar contigo primeiramente, e tentar buscar algum recurso, sim, né, em nome da SESGRU, que daí seria um órgão que faria a distribuição tranquila, sem problema nenhum, nas escolas de samba.
E outra coisa importante, que eu falava até com o Quirino esses dias, é nenhuma escola aqui tem a sua marca registrada. Ninguém tem a marca registrada. Então, hoje, nós vemos aí vendedores ambulantes que vêm de todas as cidades do estado vender camiseta da Cova, do Roxinol, de todas as escolas aqui no Goiânia, lá de fora, imprimem em serigrafias lá, gráficas lá na fora e vem vender aqui como comércio ambulante informal na cidade. Isso é muito importante também, registrar a marca, porque daí a prefeitura tem a condição de cobrar, se aquele produto não é original, a gente pode recolher esse produto que está no mercado aí para venda irregular.
Então, concluí, acho que e a outra reivindicação, tenho certeza que é de todas as escolas, que nós fôssemos isentos de pagar o IPTU das escolas Avaral, porque o Avaral não judia. O Avaral para funcionamento está em mais de mil e poucos reais, sabe disso, secretário. E isso, para nós arrecadar, é uma dificuldade. A gente recebe aí, como eu disse, pouco mais de 100 e poucos mil para fazer um carnaval do tamanho que nós temos. Então, nós gostaríamos que a prefeitura visse com carinho essas medidas em nosso favor para que a gente possa ter uma arrecadação maior e possa também fazer um melhor carnaval, um melhor investimento na nossa escola. Muito obrigado.
Pode ser estudado juntamente com a Câmara de Vereadores, porque isso depende de aprovação legislativa, né? No caso, é a isenção desse tipo de taxa, que são as taxas de alvará e IPTU, né? Imposto Predial Territorial. Isso aí a gente tem que estar estudando aí de que maneira a gente pode fazer, encaminhar para o legislativo para aprovar essas questões aí.
Eu acho que o vereador aí sabe, mas eu acho que o artigo lá na lei orgânica dá o poder ao prefeito, se não me engano, o prefeito isentar, né? O prefeito pode isentar, não pode? Mandar aqui para a Câmara aprovado?
A declaração, as escolas também fazem um trabalho social. Como tal, podem ser declaradas cidade pública ou beneficente e aí serem isentas dessa tributação.
Que isso acarreta muito, né? As escolas têm uma contribuição.
É mais um encaminhamento que nós vamos levar, dar sequência essa solicitação para que em conjunto nós possamos tratar do assunto.
Muito bem. Bom, eu mais quero agradecer a oportunidade das escolas de estarem aqui presentes, mas antes de encerrar, eu falar um negócio do PPCI que eu ia esquecendo. O PPCI, Jorge, é o segundo ano consecutivo, o Chorinha testemunha disso, né? O João Melhão, o João não estava aí, não tem mais presidente, que nós brigamos por a questão do PPCI, do que a empresa que ela compra o carnaval, porque, na verdade, nós vendemos o produto para ela. Né? As escolas passam o produto para a empresa. E contrate um profissional para fazer o PPCI. O ano passado, quando deu aquele problema, que eu fui até ti falar, eu e o Chorinha, nós deparamos que o PPCI estava errado, não estava a pessoa adequada a fazer isso. E ano foi a mesma pessoa, a mesma coisa. Então, eu acho que assim, tu começa a fazer carnaval, junho, julho, a escola começa a apresentar, eu acho que aí a empresa que compra o carnaval, ela já tem que elaborar o PPCI, que é feito por um engenheiro elétrico, por pessoa especializada, às vezes não por arquiteto. O arquiteto acaba errando, não é a função dele. E a outra coisa é que a escola vende, promotor, o produto, mas, claro, com a dificuldade que a gente tem na montagem das escolas, de trabalho nas escolas, acabamos não fiscalizando o cumprimento do contrato que a empresa tem que cumprir, e aí não participa, a gente vende o produto e deixa que eles façam, entendeu? Então, esse que deve ser.
Sim, presidente Quirino, consta no contrato com a empresa um limite para aprovar o PPCI?
Ela tem a obrigação de apresentar o PPCI e deixar a avenida livre e desembaraçada para os ensaios técnicos, já está no contrato, até que não cumpriu. Quer dizer, não cumpre nem a empresa, mas o profissional que fez, né?
E só para completar a informação do PPCI às 21 horas de quinta-feira, foi quando ele começou a ser corrigido. Ele foi aprovado na sexta-feira, em torno de 20 horas.
E a título de contribuição também, comandante, a título de contribuição, o principal elemento do PPCI é o projeto.
Sim.
E o projeto ele está pronto desde do começo do ano que está sendo vendida a avenida, o projeto já existe. Então, o PPCI ele pode ser encaminhado com antecedência, com bastante antecedência.
O problema que há com o PPCI é que eles são dois PPCIs. É um PPCI para o evento geral, que ele pode ser feito antes, e é outro PPCI para as estruturas montadas. Ele só pode começar a ser feito depois de começar a montagem, porque os laudos eles são emitidos depois da montagem. Então, esse é o problema que dá. A montagem ela tem que ser feita previamente. Por isso que eu falei ali, para o ensaio técnico tem que estar tudo montado.
Sim. Muito obrigado, Ivan. Então, obrigado a todos. Uma boa audiência pública para todos nós e que a gente consiga encontrar um caminho para o crescimento ainda mais do Carnaval do Uruguai. Obrigado.
Nesse sentido, obrigado, presidente. Nesse sentido, também contribuindo com as últimas falas, agora a diretora de Cultura, Maísa, também me informa que as escolas não estão representadas hoje no Conselho Municipal de Cultura. E isso eu acho que seria outro também encaminhamento que nós podemos tirar daqui, porque é fundamental, como foi dito aqui, a importância, o maior evento cultural de Uruguaiana, da região, do estado, tem que fazer parte também do Conselho Municipal de Cultura. Então esse vai ser mais um encaminhamento da nossa audiência pública. Presidente Jair Rodrigues, Império Serrano.
Boa noite.
Jair, te peço só um minutinho, complementando a tua informação, Carlos. Foi aprovado agora em abril o projeto de lei 256, de autoria da deputada Maria do Rosário. Né? Eu acho que todos, ao menos o pessoal das escolas de samba, tem conhecimento. Que reconhece as escolas de samba como manifestação da cultura nacional, tendo o parecer da Comissão de Cultura para aprovação, e foi aprovado. Ou seja, se existia alguma dúvida, e até agora tu questionou exatamente isso, o porquê da não participação de um representante do Carnaval, das escolas de samba, no Conselho Municipal de Cultura. Então, se existia alguma dúvida sobre isso, isso foi aprovado e está para ser sancionado pelo presidente da República. Eu acredito que será, porque tem muitos na comissão, existem vários deputados do PSL também incluídos nesse projeto. Então, eu acho que está mais que na hora de a gente tomar a nossa posição dentro desse conselho e também defender os nossos direitos lá. Tá? Só complementando a informação, devolvo a palavra para o nosso presidente Jair.
Boa noite, está na mesa. Parabenizar o vereador. Confesso que eu nem ia vir ver. Não ia vir, vou perder meu tempo lá, tá? Um monte de coisa, entendeu? Mas realmente estou surpreendido. Foi a surpresa do grande, meu coronel, bombeiro aí, representado. Sempre está incomodando eles, a escola de samba. Então, foi tão gentil conosco, entendeu? Sempre liberando quase. Vereadores, a falta de vereadores, e eu acho que está muito grande, vereadores que deveriam estar aqui, que são a nossa população, mas eu tenho pouca crítica para fazer, entendeu? Praticamente quase que nenhuma. O coronel ali falou muitas coisas certas, o promotor contemplou também, o Jean era nosso porta-voz e o Chorinha, para que falasse para as escolas do samba, a gente decidiu ontem, não, mas cada um de nós vai dar uma palhinha. Não, as escolas de samba são sofredoras, como todo mundo sabe. Nós temos 8 e levamos o carnaval. Praticamente sem ajuda de ninguém. O presidente sofrido com essa miséria de dinheiro que dão, a gente tem que usar dinheiro dos nossos bolsos, e todo mundo sabe, e as escolas cada vez se endividando cada vez mais, as dívidas cada vez crescendo, que é para melhorar na avenida. E essa melhora, muitas vezes, está marginalizada, porque o público diz, o poder público está ajudando. O poder público não dá nada. O prefeito Rony não ajuda. Não ajuda porque não quer, porque não pode ajudar. Não tem o prefeito, um amigo nosso, é parceiro, é carnavalesco, entendeu? Poderia ajudar, mas não pode. Nós dá avenida e nós estamos trabalhando em cima dela. Esse parceiro, o Baclise, nos ajudou. Mas é o marinheiro da primeira viagem. Errou, como todos, como o Abá também errou bastante. Então, a gente tem que perdoar o erro do parceiro que entra a primeira vez num carnaval, que um carnaval, como falou o promotor, é muito grande. Não é um carnavalzinho pequenininho que estão falando. Um carnaval de 20 mil pessoas. Agora, me surpreendeu os dados do coronel ali. Tá? Então, é um carnaval que nós temos que repensar. Temos que voltar, Caxia, turma, lá para terça-feira e sentar e... Peraí, nós estamos tratando com baleia, não estamos tratando com surubizinho pequenininho. Então, vamos trabalhar direito, vamos começar a mexer de acordo com isso. Então, o dinheiro não tem. Esse é o principal fonte nossa, é o dinheiro, não tem. Estamos pelados. Está quebrado, a casa quebrou. Então, vamos fazer o quê? Vamos ter que se virar. Vamos ter que se arrumar. Tomara que o parceiro do ano passado continue nosso parceiro. Tomara que continue. Esperamos que sim. Deu a palavra que sim. Falou nas rádios que sim. Então, a gente acha que pela palavra que alguém vai na rádio dar, como foi o Ismael, eu escutei, tem a gravação dele, que ele vai continuar. E eu acho que ele tem palavra e a palavra que ele deu, ele vai honrar. Senão, não daria. Não quero botar numa saia justa aqui, dizer que o Jair está me obrigando eu a pegar o carnaval. Não. Que aqui dentro das possibilidades e dentro das nossas possibilidades, entendeu? Financeira, que nós também precisamos. Então, ele consiga ter o lucro dele e ajudar as escolas de samba.
E a prefeitura sanear esses problemas que tem de fio, essa parafernália, para nós chegar aqui é uma briga, entendeu? Tu liga para todo mundo, ninguém atende, não tem trator para puxar, o fio está arrebentando, então é uma desgraça. Então, isso tem que ser solucionado. E nós não temos marinheiro de primeira viagem aqui, tudo aqui é vigário em carnaval. E ninguém é criancinha. Todo mundo sabe o que tem que puxar, que vai ter que cortar um fio, que vai ter que arrebentar aqui. Todos aqui estão escolados. Ninguém é novo. Ninguém é novo em carnaval. Então, nós sabemos os problemas que nós vamos ter. Os presidentes são culpados também. Faço a minha culpa. Entendeu? Nós temos, sabemos que temos que tratar a hora na concentração. Eu sabia que 9 horas eu tinha que estar em frente ao corpo de bombeiro. Às 9 horas eu estava com meus carros ali em frente ao corpo de bombeiro. Não atrasei. Agora, no regulamento, está colocando uma punição de perda de pontos. Que escola que perdeu esses pontos, perdeu o carnaval. Então, ela está sabendo que ano que vem, se ela não colocou o carro às 9 horas em frente ao corpo de bombeiro, ela está perdendo quase um ponto. Praticamente, perdeu o carnaval. Então, eu espero que ano que vem, todos os presidentes que aqui estão, então, coloquem no horário, para não atrasar. Que o público não merece passar por 3 horas de atraso, como passou esse ano. Para encerrar, eu vou fazer uma cobrança aqui ao comandante do Corpo de Bombeiro. Então, para me desculpar, o ano passado nós tínhamos 5 eventos agendados. Era Misguei, era Fã da Corte, foi lá na Cova, que o Gê emprestou, a Mostra do Samba, foi negado todos para nós fazer. E no outro dia, jogo de futebol a varrer. Lotada com mais de 3 mil pessoas no ginásio. Qual é a diferença que tem, o senhor possa me explicar, que para jogo está aberto e para escola de samba não está aberto?
Por favor, ó. Eu acho que esse é um assunto que a gente não podia discutir aqui.
Não, então, mas a resposta é bem simples. A questão é o ginásio.
É o ginásio.
O ginásio, ele é uma ocupação. A ocupação dele é para esporte. Ele é liberado para isso. Se for fazer outro tipo de evento, ele tem que fazer outra liberação.
Mas o Mano fez a liberação, levou a liberação lá, e a liberação foi para Livramento, voltou de Livramento, está até hoje de voltando e não é aprovada. E nós precisamos do ginásio para fazer os eventos, que a Cova da Onça não pode nos emprestar sempre. Então a gente precisa disso aí. Não. Tá. E outra mais, nós colocamos na Escolha da Rainha mais de 3.500 pessoas lá dentro. Na Cova da Onça não colocou 800. As escolas serão bem, mas não vão. Não vão tirar seu nome do Pedro Pedro aí com gesto, mas na ordem aí lá não vão. Então, nós temos que liberar o ginásio para nós fazer o nosso evento.
Jair, a sugestão...
A solução,
inclusive, que o Corpo de Bombeiros sugere, é que libere o ginásio para ocupação.
E né? O que, que tem que fazer para isso?
Entrar com um PPC específico para...
Mas já entraram!
Não.
Mas, presidente Jair, fica mais um encaminhamento nesse sentido para que a gente possa corrigir mais essa questão para que este ano não venha acontecer o que aconteceu ano passado. E por isso que o Corpo de Bombeiros é parceiro, para a gente se reunir e ver o que, que precisa, a documentação, o que precisa ser encaminhado, para a gente poder contar com o ginásio municipal a favor das escolas.
Jair, porque se liberar um PPCI para essa ocupação de F6, no caso, ele é liberado sempre. Faz um alvará para essa atividade.
Vamos fazer isso aí, porque nós temos vários eventos.
Porque hoje o ginásio tem alvará para esporte, só isso, ponto. Não tem para reunião de público.
Não foi isso que nós informaram. Não pode fazer, só pode esporte e tá lacrado para qualquer outra festa.
É que o esporte, ele utiliza as arquibancadas, os eventos utilizam a quadra.
Não,
e a quadra ela tem que ter as saídas de emergência específica para a população que está dentro da quadra. Então,
Não é a mesma coisa.
Os processos são diferentes e as normas do PPCI são diferentes. Né? A quadra, se tu vai ocupar a quadra com população, para evento, Não um futebol que são 5 pessoas, 10 pessoas, né? Vai colocar 500 pessoas dentro de uma quadra, tu precisa ter saída de emergência e projeto de saída de emergência para aquelas 500 pessoas que estão ali.
Há quantos anos tem esse ginásio, Medito? Há quantos anos tem ginásio? Quantas festas deu nesse ginásio?
Mas aí é com o PPCI específico para o evento.
Agora, isso é específico, é a barbada de fazer.
Tem que fazer.
Isso é barbada de fazer. Não dá nada de errado. Pois é, mas o carnaval é pro carnaval. A minha situação, o que eu quero saber isso aqui, ó. A gente vai mandar, comandante, fazer essa documentação para as festas futuras nossas esse ano, que quem ficar, quem é o parceiro, porque as escolas têm muito lucro fazendo no ginásio. Tá? Então a gente vai lá lhe procurar. Eu vou lhe procurar. Não? E vamos ver o que precisa para fazer isso aí. Tá bom?
Presidente,
estamos à disposição.
Então, com certeza, essa audiência também é para isso, para nós ajustar essas questões e para que esse ano não ocorra os problemas que ocorreram no passado.
É isso que eu tinha que falar, agradeço a todos aí.
Tá bem. Obrigado. E tu ainda não sabia se ia vir, Jair, tu viu? Mais aplaudido. Paulo Ricardo Bambas.
Boa noite a todos. Quero dizer aqui que, em primeiro lugar, agradecer esse povo que é a resistência do Carnaval de Uruguaiana. Porque sem esse povo que está aqui, não teria Carnaval em Uruguaiana. E quero dizer também aqui que, para nossa surpresa, há várias reuniões, como foi citado pelo presidente Jean, nós estamos reunidos, nós somos organizados sim, senão nós não teríamos esse evento na avenida. E quero dizer aqui que nós, presidentes de escolas de samba, como todos foi falado aqui, todos nós temos problema, mas nós todos, com a nossa diretoria, a nossa comunidade, temos sim a responsabilidade com o Carnaval de Uruguaiana, tanto é que é o sucesso que é. Agora, muito vago é o nosso poder público, nossos vereadores chegar aqui nesse momento, nós estarmos discutindo o futuro do Carnaval de Uruguaiana sem nós termos proposta de como nos ajudar. E sim a criticar, desde o começo, o que está errado. Não, eu não concordo com isso. Eu acho que nós temos que vir aqui, entendeste? Também como foi dito pelo cidadão ali, uma grande responsabilidade, o descaso que é com o nosso carnaval. Será que a iluminação precisa ter só no carnaval, na concentração? Não, a iluminação tem que estar todo ano lá, porque aquela avenida é usada todo ano. Por incrível que pareça, nós pedimos a cerquinha branca para concentração e dispersão. A prefeitura mandou nós buscar na Barra do Quaraí, que estava emprestada para lá. Isso é uma grande falta de respeito. Aqui está todos os presidentes que presenciaram o secretário nos falar isso. Então, eu falo com muita propriedade. Então, quero dizer aqui aos senhores que esperamos que isso não fique simplesmente numa discussão por oportunidades que nos deram de falar. Queremos aqui, sim, agradecer, entender e dizer que a boa vontade dos bombeiros, sim, houve com o Carnaval de Uruguaiana. Né? E quero dizer que se nós não tivermos, não permanecermos com o parceiro, não tem como o Carnaval de Uruguaiana ser realizado. As escolas de samba já estão saqueadas. Os presidentes, seus componentes, seus destaques, suas rainhas, suas baterias, seus profissionais, seu serralheiro, já estão desgastados. Por quê? Porque a gente toma pau da imprensa o ano inteiro. A gente não é respeitada nem pelo nosso comércio. A gente compra tecido fora daqui por R$10 um metro. Aqui nós vendem a R$25, R$30. Isso é um grande descaso com as escolas de samba. Eu quero aqui dizer, porque nós vamos ser muito repetitivos, nós temos conhecimento, sim, de todos os detalhes. Nós temos uma pesquisa que foi realizada no Carnaval de 2016. O Carnaval de Uruguaiana movimenta 12 milhões. A menor arrecadação de encargos para o nosso município foi no Carnaval de 2016, que foi R$650 mil. Já chegamos a uma arrecadação de 1 milhão e 200 para os cofres públicos. E será que no orçamento de 2 milhões e 100 não se consegue, né? Não sei no que foi gasto, também não me compete a saber. Eu acho que deveria ter uma prestação de conta, sim. A nossa Secretaria de Cultura tem um orçamento de 2 milhões e 100. No carnaval,
não foi dado para nós. Será que não poderia colocar a lâmpada lá com 2 milhões e 100 no orçamento? As escolas de samba pagando através da produtora, acho que 60 mil reais por valor presumido de venda, nós pagamos em ISQN para o município. Então, são coisas que todos os presidentes, todos os componentes da escola de samba, estamos cansados já de ouvir falar e blá, 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 e vamos fazer. Esperamos que essa audiência não termine aqui, não termine aqui. Que seja colocado em prática e cada um assuma, sim, as suas responsabilidades com o Carnaval de Uruguaiana. Porque é muito bonito o nosso prefeito, nossos vereadores, fora daqui, receberem elogios que nós temos aqui o melhor evento do estado do Rio Grande do Sul e um dos melhores carnaval. E aonde está o apoio? A responsabilidade, a crítica, fica só aos presidentes e às suas diretorias. Então, vamos tocar esse assunto, sim, com muita responsabilidade, porque é muito bom receber elogio, mas agora a crítica, quem toma pau porque não chegou o horário com o carro, que atrasou o desfile, é só responsabilidade das escolas de samba. E será que o quê? Ninguém não poderia nos ajudar e nos auxiliar para nós estarmos ali no horário certo? Não. Se vira escola de samba, é muito bom criticar. É muito bom criticar. Mas queremos aqui, em nome de todos os presidentes, nossa responsabilidade que nós temos, sim, com o Carnaval da Uruguaiana. E isso só acontece pela comunidade carnavalesca e a responsabilidade dos seus diretores e o seu presidente. E se vocês, nossos representantes, não fizerem parte disso, vai chegar um dia que vai acabar, o pessoal vai cansar. Então pedimos também, porque é muito bonito vocês terem a responsabilidade do evento num todo. Imagina se acontece qualquer desastre, qualquer situação no carnaval, as escolas são responsáveis. Agora, prefeitura, vereadores, cidade de Uruguaiana recebe elogio como o melhor carnaval de Uruguaiana.
Obrigado, Paulo Ricardo. E exatamente é para isso essa audiência pública. O vereador Ani, o vereador Cabrito, os vereadores estão aqui para o poder público poder auxiliar nisso que não vem auxiliando, para a gente poder corrigir os problemas, mas não é desmerecer o nosso carnaval, e sim valorizar ainda mais aquilo que nós temos para nós mantermos e crescermos ainda mais, justamente porque o nosso carnaval tem um potencial enorme. E a gente reconhece o trabalho de todas as escolas e vocês são peças fundamentais para o nosso sucesso. Então nós só queremos ajudar no que a gente puder ajudar, e eu acredito que hoje é apenas o início, é o pontapé inicial sobre esse assunto. Nós vamos voltar a conversar e vamos voltar a buscar soluções que só aqui hoje já foram apontados inúmeros levantamentos que podem ser buscados pelo poder público, auxiliar as escolas para a gente ter cada vez um carnaval melhor. Vereador Irani Coelho Fernandes.
Na sequência, cumprimentando a todos, a preocupação nossa é essa, exatamente trazer o assunto à baila logo no começo. Em anos anteriores, eu sou um vereador que estou no meu segundo mandato, estou no sexto ano do mandato. Antes, nós nos preocupávamos, após o carnaval, da prestação de conta. Tem que prestar conta, porque a prefeitura colocava verbas, recursos diretos. Não que a prefeitura hoje não coloque também recursos indiretamente. E a gente se preocupava com isso. E graças a Deus que o carnaval que acabou ontem, hoje nós já estamos aqui reunidos, para cada um apontando aquilo que é necessário, olhando um no olho do outro, vocês, escolas, se reunindo, isso não acontecia, mas essa necessidade, que é uma preocupação da Câmara, da gente preservar esse carnaval para ele não acabar ali na frente, é que hoje nós já estamos reunidos, colocando aqui na mesa aquilo que a gente achou que deu certo, aquilo que teve dificuldade. Não estamos acusando ninguém porque atrasou o carnaval ou não, nós estamos preocupados porque houve atraso no carnaval. Nós estamos preocupados porque os carros não conseguiram chegar, serem colocados por falta da fiação. Nós estamos preocupados que o PCCI não chegou no momento certo. Então, assim, ó, parabenizar, acho que todos nós estamos de parabéns nesse momento, independentemente de quem pôde vir ou não aqui hoje. Eu achei interessante que a gente fez o outro dia, promotor, uma audiência pública sobre a dengue. É um problema muito sério em Uruguaiana. Tinha meia dúzia de pessoas ali para discutir o assunto da dengue. Hoje nós estamos falando do carnaval, que é outro assunto completamente diferente, mas que para o município de Uruguaiana tem a mesma importância econômica e social do que tratarmos sobre a dengue, sobre qualquer um outro assunto. E hoje nós temos aqui a nossa casa cheia. Parabéns a todos que vieram. Este é um primeiro momento que nós estamos tendo, certamente que nós vamos ter outros, e que a gente tenha sempre, a partir de agora, que nós tenhamos essa sinceridade que nós estamos tendo hoje, de dizer aqui, olha, o poder público acho que tem que fazer mais, e eu acho que tem que fazer mais e pode fazer mais. Alguns assuntos foram levantados, como buscar recursos. Essa semana, a Lei Rouanet, ela foi toda desmantelada pelo Ministério da Cultura, já é uma nova sistemática que nós temos que ver como buscar esse recurso. A questão do Carnaval de Uruguaiana, ele é oficializado como cultura de Uruguaiana, já existe uma lei em Uruguaiana. A questão do Conselho Municipal, vamos abrir um espaço para que participe do Conselho Municipal e que possa também buscar as regras. As escolas ou a entidade que representa o Carnaval, elas têm que estar organizadas. Nós temos agora uma lei que se chama o marco regulatório, que não sai dinheiro de qualquer jeito, como saía antes, para os contratos e os convênios, tem uma metodologia toda, e nós estamos nos colocando à disposição para ajudar naquilo que for necessário. Então, esse é um momento especial, é apenas o começo, né? e que eu tenho absoluta certeza que daqui, lá na frente, vai haver reuniões, e que o objetivo é esse, né? Que o nosso carnaval continue Uruguaiana, a empresa se colocou à disposição de última hora para organizar o carnaval, não teve experiência suficiente, graças a Deus não morreu ninguém, como se diz, né? Mas a gente sabe que tem que acertar muita coisa. Então, eu acho que o caminho é esse, né? Contar com o apoio aqui da nossa casa, talvez não se consiga mais como era antigamente, da prefeitura colocar dinheiro diretamente dos cofres da prefeitura em verbas livres, mas ir buscar os recursos fora para a gente poder colocar aqui no carnaval. Então, parabéns a todos. Essa aqui é a minha manifestação. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Irani Fernandes. Agora vamos passar a palavra para os inscritos. O Valmir da Cova pediu a palavra. Quem quiser se manifestar também tem que se inscrever. Já tem alguns inscritos. O pessoal está escrevendo ali no fundo. Quem quiser usar a palavra. Registro a presença do secretário de governo, Paulo Fossari, da ex-presidente da Ilha do Marduque, Daniela Caruso.
Boa noite. Meu nome é Valmir Almeida e eu gostaria de fazer uma pergunta diretamente ao coronel. Ele se manifestou no começo de sua palavra que o senhor não conhecia o Carnaval de Uruguaiana. E que esse ano o senhor teve a oportunidade. E o senhor falou também, eu gostaria de saber qual o embasamento que o senhor teve para chegar à conclusão que não cabe mais o nosso carnaval na Avenida Presidente Vargas.
Primeira coisa que eu tenho que te responder, eu não disse que eu não conhecia, eu conhecia. Faz 24 anos que eu estou na região, só que eu não acompanhava aqui de perto. E eu conheço faz 24 anos o carnaval de Uruguaiana e ele vem no crescente a partir de 2009, enorme. E como já foi falado por todos aqui, esse ano o que eu vi foi maravilhoso. Só tem que elogiar cada pessoa que está aqui dentro e faz o carnaval. O embasamento que eu vou te responder a tua pergunta agora, como técnico, eu tenho que avaliar algumas coisas. Eu vejo que ali as arquibancadas estavam muito espremidas. É mais uma questão estrutural que pertence aos bombeiros. Mas como questão de segurança pública, como questão de segurança das pessoas, eu vejo que o espaço podia ser maior, podia ter mais espaço, mais largura, enfim, mais espaço para as pessoas. É só isso. E outra coisa, eu larguei uma ideia. Eu não larguei uma ordem aqui, ó, a partir do ano que vem, não. É isso aí.
Não, Em nenhum momento eu falei isso. Eu apenas estou perguntando baseado no que o senhor falou. Não, aí eu queria saber qual o embasamento que o senhor se ateve para chegar a essa conclusão.
O embasamento foi esse, o crescimento que eu tenho visto a cada ano. Porque eu não estava aqui e já acompanhava. Porque eu comandei 4 anos e meio a cidade vizinha aqui de Alegrete. De 2009 a 2013 eu estava aqui.
Comparado a Uruguaiana, não é nada.
Não, nem vamos discutir com isso, né? Isso aí nem está no mérito da questão. Mas é por isso que eu estou te dizendo. Né? Não é o primeiro carnaval que eu faço na minha vida profissional, são 30 anos de vida profissional, são 30 anos de polícia militar, oficial de polícia militar, não é o primeiro evento que eu faço. É o primeiro evento de uma magnitude incrível que eu não imaginava que fosse assim, te confesso.
Exatamente, tá? Por ser o seu primeiro trabalho, nesse trabalho tão grandioso que é o nosso carnaval, que eu lhe perguntei qual embasamento que o senhor já teve.
Pela experiência que eu tenho de outros eventos que eu fiz. Certo? Por isso que eu te disse. E eu vou te repetir. Vou repetir para todos aqui, pelo amor de Deus. Não me interpretem mal. Eu larguei uma ideia no ar, tá? Não é? Eu estou dizendo que pode ser melhor se mais espaço tiver. Só isso. Principalmente em termos de segurança. O embasamento é minha profissão. Certo?
Correto, obrigado.
Bom, obrigado, Valmir. Agora nós vamos fazer o seguinte, agora Giselda Lobato, os inscritos se manifestam, fazem os seus questionamentos e direcionam eles, e aí depois o questionado vai poder se manifestar.
Boa noite, já fui apresentada, né? Sou Giselda Lobato, sou professora e grande apaixonada pelo carnaval. E, ao dar boa noite, já estou cumprimentando os vereadores presentes, as autoridades presentes e os presidentes das escolas de samba. O ano passado, em 2018, eu completei 30 anos morando em Uruguaiana. Eu sou natural de Porto Alegre. E quis dar um presente ao município. E fiquei pensando, seria. E resolvi oferecer as escolas de samba e algumas pessoas ligadas diretamente ao evento do nosso carnaval, um seminário. O seminário foi por mim realizado. Quem proferiu esse seminário, ou esse workshop, como preferirem, foi o diretor de carnaval da Portela, Júnior Schau, que é conhecido por toda a comunidade carnavalesca, tenho certeza disso. E todas as escolas de samba, as 8 escolas de samba foram convidadas, tiveram um número de convites disponíveis através dos seus presidentes para trazer os seus componentes da escola. A Câmara de Vereadores me forneceu gratuitamente o espaço, né? Então nós tínhamos também um número de pessoas limitado para trazer para cá. E assim fizemos esse workshop. Na época, o assunto era direção de carnaval. Foram 2 dias, em 2 turnos, né? Proferido, como eu já disse, pelo Júnior Schau. Eu tenho a pretensão de achar, ou de ter a certeza, que essa foi a primeira semente plantada. Isso aconteceu em agosto de 2008, dias 10 e 11. Eu acho que foi a semente plantada, porque eu acho que foi a primeira vez que as escolas de samba realmente foram convidadas para discutir o carnaval de Uruguaiana, com um foco específico de direção de carnaval, porque o Júnior Schau é diretor de carnaval, não é? Mas é o primeiro momento que eu acho que houve essa preocupação com a qualificação do carnaval como um todo, a qualificação desse evento que hoje, como todos já disseram, como todos nós sabemos, que é o maior que o Uruguaiana. Eu quero dizer que ao final desse evento, nós construímos juntos um manifesto. Esse manifesto foi assinado por todos os presentes, por todas as escolas de samba que participaram. Então. E, posteriormente, eu levei pessoalmente ao prefeito, Rony Mello. Eu levei pessoalmente ao gestor do carnaval, Miro Baclise. Eu encaminhei a presidência dessa escola, desculpe, dessa casa. Eu encaminhei a escola do Legislativo também e deixei disponível para cada presidente da escola de samba uma cópia. Nesse manifesto, nós colocávamos exatamente todas as preocupações que hoje estão sendo repetidas aqui. A questão da responsabilidade do poder público, eu acho que é muito mais que apoio que tem que pedir ao poder público, é a sua responsabilização, sim, porque o carnaval é de Uruguaiana e, como bem, muito bem dito já foi, depois os louros é para o carnaval de Uruguaiana e quem realmente trabalha são as escolas de samba através dos seus presidentes, das suas diretorias, dos seus componentes. Somos nós que arregaçamos as mangas e vamos montar esse carnaval e vamos fazer ele acontecer e mostrar para o público que bonito que é esse espetáculo, e mostrar para o Rio Grande do Sul, e mostrar para o Brasil, e mostrar no exterior como é bonito o nosso evento. Mas é o carnaval de Uruguaiana. Poder público, sim, tem responsabilidade. Não precisa tirar dinheiro do bolso. Tem outras maneiras de se responsabilizar pelo evento. E, então, como eu já disse, retornando, esse manifesto foi encaminhado a todos esses setores que eu já citei. Não tive resposta, não tivemos resposta. Desculpe, porque isso foi construído no final desse evento e por todos presentes, por todas as escolas de samba que estavam presentes. Bom, fora isso, eu quero hoje comunicar para vocês, eu acho que é uma novidade, eu acho que às vezes a gente não tem a noção da abrangência cultural que o nosso carnaval tem. Eu tenho aqui comigo hoje, eu trouxe uma ex-aluna, ela foi minha aluna quando eu era professora no Instituto Laura Vicunha, então ela foi minha aluna no ensino médio. Ela terminou um curso de graduação na Unipampa de São Borja, onde o assunto do TCC dela, trabalho de conclusão de curso, foi sobre o carnaval de Uruguaiana. Hoje, ela está no mestrado da Unipampa e segue com o assunto carnaval de Uruguaiana, só que um foco específico, porque já é um mestrado, né? Sobre, só um minutinho, por favor, sobre o protagonismo da mulher, o trabalho da mulher no carnaval, não só da mulher que desfila, mas da mulher que trabalha no carnaval, empoderamento feminino. Está ali a Caroline. Então, eu quero dizer para vocês que este nosso carnaval já está também na academia, já está dentro da Unipampa. E semana passada eu procurei o nosso diretor aqui, Marquinhos Querol, até também para convidar que a Unipampa se aproxime mais de nós ainda, nos dando respaldo, nos dando, através de cursos, através de palestras, através de seminários, através de profissionais ligados à cultura, nos ensinem. Porque nós, enquanto escola de samba, seja presidente, seja diretoria, seja direção de carnaval, nós não sabemos tudo. Temos muito para aprender. E não é só com a questão física do carnaval, não é só com a montagem propriamente dita do carnaval, mas também esse enriquecimento cultural. Eu me preocupo muito com isso, professora, claro. Então, eu acho que chamei a Unipampa, aproveitando essa oportunidade que eu fiquei sabendo do trabalho da Caroline, e para que venha também, eu sei que eles foram convidados hoje para estar aqui, né? Mas que venham trabalhar também conosco, certo? E, por último, eu gostaria de dizer para vocês, e essa é uma conversa que eu tenho tido sempre com o Júnior Schau, né? Eu tenho contato com ele direto, continuamos conversando pós-carnaval, e é uma ideia que já foi falada aqui hoje, nós precisamos de uma equipe de acompanhamento, sim, né? Junto ao gestor, junto às escolas de samba, uma equipe mista, né? Que venha se preocupar desde a parte física do carnaval, né? Dispersão, concentração, assim como também junto ao trabalho das agremiações. Obrigada.
Oi. Peço desculpa a quem não se interesse, mas eu acho que eu sou uma pessoa que luta muito pelo carnaval da Uruguaiana. Não sei se o presidente Jair Rodrigues se lembra da entrevista que você deu e que eu construí no meu trabalho de conclusão de curso o percurso histórico que se consolidou o carnaval da Uruguaiana. O senhor se recorda? Isso. Bom, não só dando as glórias ao Jair Rodrigues, mas tantos outros que contribuíram comigo. Aproveito a oportunidade porque vim de São Borja e faltei às minhas aulas, assim como minhas responsabilidades, para me fazer presente, porque ainda eu sou apoteótica de coração, mas, da mesma forma, levo o Carnaval da Uruguaiana para a academia. É muito complicado eu, enquanto acadêmica, conseguir estudar o Carnaval da Uruguaiana. Ainda há muita resistência. Então, veio com a minha fala, por mais que possa ser de desagrado de alguns por não ser o assunto, mas o meu foco também é relevante porque luto para tratar de um registro da história oral do Carnaval da Uruguaiana. Assim como acho muito interessante os dados serem socializados nas mídias, porque durante o meu percurso de estudo, assim como com a contribuição de algumas personalidades do Carnaval da Uruguaiana, é muito complicado ter informações. e ressalvo que levarei a consolidação do Carnaval da Uruguaiana, que foi um percurso constituído a partir de tornar-se fora de época. Ressalvo com os fatores que construímos no estudo, levarei em agosto para Salvador, assim como com todas as contribuições. Então, agradeço a professora, minha amiga, né, Giselda. Sou formada em Relações Públicas e hoje faço um mestrado em Comunicação e Indústria Criativa. Então, enquadrar o carnaval e a cultura dentro da comunicação e indústria criativa ainda é muito complicado e peço ajuda de todos como forma de contribuição para dar continuidade aos meus estudos, que hoje busco fazer um mapeamento das mulheres que trabalham no Carnaval da Uruguaiana, porque ainda é muito importante desmistificar a imagem da mulher enquanto produto de venda, mas sim enquanto trabalhadora.
Obrigado, Caroline, e parabéns e sucesso pelo teu trabalho. O Darlan Moura.
Boa noite a todos, boa noite, presidente da audiência, todos aqui presentes. Apenas algumas colocações, algumas sugestões também, parabenizando o comandante, que falou que nós tivemos quase nada de ocorrência, e também aproveitando e parabenizar aqui também o trabalho da nossa Romu, que também fez bastante trabalho em volta da avenida, e nós tivemos realmente uma tranquilidade para a gente que está acostumado a transitar ali pelos entornos da avenida. Realmente a gente viu bastante efetivo nessa atividade. Então, parabenizando o nosso comandante, a gente parabeniza a nossa Guarda Municipal também, que também se fez presente no evento. Respeito do faturamento da nossa cidade em torno do Carnaval do Uruguaiana. Como o secretário Pedro falou, que os restaurantes tiveram 100% de aproveitamento em suas refeições, os hotéis, aqui está o nosso representante Read, presidente Chorinha, eu acho que nem deveria ser dado, Chorinha, um desconto. Eu acho que deveria dar as diárias para os nossos intérpretes de Uruguaiana, do Rio de Janeiro, que vêm para Uruguaiana, porque eles são artistas, é eles que trazem o povo, eles são autoridades artísticas no que eles fazem. Uma diária durante 5 dias, ou 5 diárias para um intérprete, apenas um quarto com ar-condicionado, já seria o suficiente. O marketing que esse hotel ganharia com essa pessoa ali no seu hall de entrada, com turistas, pessoas querendo se estabelecer naquele hotel, por quê? Porque o cantor A, o cantor B, está naquele local. Os restaurantes então poderiam colaborar com uma refeição também, porque tudo isso é custo para as escolas. E essa refeição, nós vimos aí os barzinhos da cidade, com esses cantores comparecendo, apenas com a sua presença lotarem. Os bares lotados e ninguém ganhando nisso. Nem as escolas de samba que pagam a passagem para cá e nem as pessoas que estão dependendo dessa verba para colocar a escola na avenida. Então, acho que os restaurantes deveriam dar uma refeição diária que fosse para esses artistas que vêm e desse uma diária também, Jorge. Porque nós também isso aí pesa no final. Então, todo mundo aqui tem lucro, todo mundo ganha em cima do carnaval, que é lucrativo, sim. Desde a época que participávamos também ativamente da escola de samba, nas reuniões da comissão de carnaval, nós tínhamos essa comprovação que o carnaval do Uruguaiana é lucrativo e é lucrativo para todo mundo. Sobre a sugestão do promotor, das duas noites, promotor, com 6 escolas de uma noite e mais uma, por consequência, eu fiz algumas contas aqui, nós teríamos 10 horas de desfile se esse formato fosse feito. Com 6 escolas desfilando 1 hora e 15, dariam 450 minutos, mais 15 minutos entre as escolas, entre uma e outra, e mais colocando 1 hora nas duas escolas do segundo grupo, nós teríamos um carnaval começando às 21 horas e terminando às 9 da manhã, se não houvesse atraso. Então, só a título de sugestão para a questão de cálculo de tempo, né? Então, são essas sugestões. Aqui são 1h15. Aqui 1h15 cada escola, promotor. Se o senhor fizer 7 horas, vai dar 9 horas de desfile. Mais 15 minutos em 6 escolas, é 1h30. Aí já são 11, 10 horas e meia.
Só uma pergunta, como é que na última noite desfilam todas? E nós saímos.
São seis escolas última noite.
Então,
é mais uma hora.
É só começar uma hora antes.
É, mas então começaria às 8.
E daria para desfilar sexta-feira 4 escolas e sábado 4 escolas. Estamos tudo nesse grupão que a gente está tentando fazer, não é isso aí? Não foi isso aí, ô Jean?
Não, só esclarecendo, Darlan, até aos demais, nós estamos numa fase de discussão dentro da SESG, vou chamar assim, tá? Nós estamos numa fase de discussão, de estudos, e isso foi muito bom, e até vazou algumas informações ao público, e de repente, por consequência, gerou até essa preocupação do poder público. Isso foi muito bom. Por sentir na pele tudo que a gente sente no carnaval, nós, algumas coisas a gente acaba querendo tirar das nossas costas. E sem dúvida, uma das piores coisas que tem, eu estou com o pessoal do meu barracão aqui da Cova da Onça, que trabalhou comigo, viveram isso, e alguns que estão há mais anos também, e os outros demais presidentes. Aquele retorno de carros alegóricos na avenida para o segundo desfile é um inferno. Tu vem de praticamente 48 horas no ar dentro do teu barracão, terminando teu trabalho, finalizando, trazendo isso, trazendo aquilo. Vem para a avenida, de madrugada. Passamos, acho que um frio de 8 graus aí, todo mundo de bermuda e regata. Passamos todo um dia na avenida. Desfilamos e no outro dia tocamos mais, sei lá, mais 12 horas direto trazendo carro. Por tudo isso estar nas nossas costas, foi que algumas ideias foram surgindo no nosso grupo. E dentre elas, o desfile único por escola de samba, que não é nenhum absurdo. Mas nós primamos principalmente pelo nosso parceiro. Nós só teremos um investidor, um parceiro, se ele tiver um retorno. Então, não é uma posição definitiva das escolas, né? Existem dois formatos. Nós estamos em plena negociação com esse parceiro e existem dois formatos propostos. Qualquer dos dois inclui 3 noites de carnaval. Qualquer dos dois. Né? Eu acredito que uma preocupação do público, nós nos preocupamos com o nosso público também, que é o nosso público do carnaval. Poxa, se a pessoa paga 140, 160 reais um camarote para assistir 3 noites de carnaval, ele não vai querer pagar o mesmo valor por 2 noites. Então, em nenhum momento nós comentamos dentro das nossas reuniões de fazermos 2 noites de carnaval. Quem fomentou isso em rede social, em rádio, etc., falou bobagem. Nós em nenhum momento fomentamos 2 noites de carnaval, sempre 3. Porém, com a possibilidade de um desfile único por escola, em função de tudo que nós passamos. Porque é muito bom sentar na arquibancada, ver a escola passar, mas ninguém sabe o que aconteceu lá na concentração e após a linha dos trilhos. Todo mundo vai para casa, dormir, legal. Né? Mas nós sabemos das dores que nós temos, então por isso surgiram algumas transformações. É preciso modificar. E eu sou bem claro nisso. A noite de quinta-feira, nós tivemos, com todo respeito a todas as escolas, as 2 maiores escolas de samba de Uruguaiana na avenida, Cova e Rouxinol. Para mim, Jean, era um apelo mais suficiente de incerteza de avenida cheia. Tinha
menos que 40%.
Então, o que
frio incrível.
O que frio? Exato. O que eu, como empresário, vou querer investir numa quinta-feira de carnaval se eu tive os meus melhores produtos e não tive 50% da avenida?
E vou te dizer mais, quando nós planejamos, a nossa grande preocupação era essa, era trabalhar muito forte a quinta-feira e o sábado, porque estariam, né, nesses dois momentos as maiores escolas. Então, o nosso planejamento foi muito em cima. Até havia pensamento de nós reduzirmos o efetivo para sexta-feira. E não o fizemos. Trabalhamos com o mesmo efetivo todas as noites. Então, mas nós tínhamos essa preocupação. E o que aconteceu? As 2 primeiras noites, fraquíssimo movimento. É por isso que eu te digo, sobre todos, eu sei que vocês querem fazer, vender um produto, enfim, já definiu tudo aí, está tudo muito claro. Mas é por isso que tem que ser pensado. Por isso tem que ser repensado. Pela ocupação das pessoas, pela ocupação do espaço. Entendeu? As 2 primeiras noites, eu trabalhei as 3 noites. As 2 primeiras noites foi um fracasso.
Sim.
Foi 40% da ocupação, nem isso. Na primeira noite, então, nem isso. Era um frio incrível que espantou as pessoas.
Juntando isso na primeira noite ao atraso, então, teve gente que foi embora sem ver a escola de samba.
Ficou pior ainda.
Né?
Claro, então, sem dúvida.
Então, quais são as formatações que nós chegamos entre nós? Uma seria essa, de um desfile único por escola em 3 dias, liberando a quinta-feira para a produtora, enfim, definir a sua atração. E outra dela, mantermos os 2 desfiles por escola, com dentro disso, todas as 8 escolas disputariam o mesmo grupo, tá? Um grupo único. Dentro disso, a quinta, isso já está definido, está batido o martelo. Dentro disso, nós teríamos 5 escolas na quinta-feira. Agora eu vou de encontro à tua informação de tempo. 5 escolas na quinta-feira, 5 escolas na sexta e 6 escolas no sábado. Ou seja, teríamos 16 desfiles, 8 escolas, 2 desfiles por escola. Então, nós estamos em franca negociação nesse momento. De valores, de responsabilidades, de coisas que não funcionaram, né? E estamos abertos a qualquer empresa que queira se dispor a promover o carnaval. De Uruguaiano, de fora, né? Nós, em conversa que já mantivemos com o prefeito municipal, ele já nos comunicou da disponibilidade do mesmo formato para as escolas de samba. A liberação do espaço público, sem investimento de verba pública. Ou seja, teremos novamente a utilização, a autorização para utilização do espaço público. Ou seja, a negociação com parceiros, ou se nós vamos promover o carnaval, vai ser nossa. E palavras que também não são minhas, mas eu não vejo em Uruguaiana outra empresa que tenha condições de bancar o carnaval sozinho, como foi a Play Mix Evento. Ah, não vejo. Pode ser que exista, né? Mas para as escolas de samba foi muito bom e o resultado se viu na avenida. Todos podemos nos organizar e fazer um desfile a contento. O carnaval foi parelho. Foi parelho. Não houve aquela escola que geralmente tinha lá vai com o TNT. Não teve. Não teve, né? Então, são essas 2 propostas que estão em andamento numa negociação e tomara Deus que alguma delas feche, né? Que...
Até para contribuir.
Pedro, só vamos deixar o Darlan
só concluir. Só para encerramento aqui, secretário. A respeito das verbas públicas, como comentou o secretário Pedro e o promotor ali, enquanto a associação não for a promotora do evento, verbas públicas só virão se vocês forem o promotor do evento. Se o promotor for terceiros, a verba não virá nessa questão de arrecadação para o Carnaval de Uruguaiana. Poderá vir para as escolas, tá? Para as escolas indiretamente, mas não diretamente para a associação. E segundo ponto para encerrar, eu acho, Jean, que o Carnaval de Uruguaiana está muito grande, muita exigência para pouca verba para as escolas de samba. É muito grande. Ninguém gasta só aquilo, Jair. Ninguém gasta só aquilo. É no mínimo o dobro daquilo ali. Então, é muito grande a exigência para o que as escolas colocam na avenida. Então, para terminar, muito obrigado.
Obrigado. Até mais. Obrigado, Arlan. Passo a palavra para o Lisca agora, Luiz Carlos.
Pessoal, só uma colocação aqui, que eu acho que tem que servir de reflexão para todos nós. Uma coisa que eu observei na avenida não é desse ano, de vários anos. Os ingressos mais caros são vendidos e os ingressos mais baratos não são. Então, eu acho que nós temos que pensar alguma coisa para fazer com que o povo, né, o povão, vá para a avenida. Porque isso é uma observação que eu tenho feito. Exatamente as pontas da avenida, isso eu já tinha dado uma sugestão, a empresa até tentou fazer alguma coisa, ingresso a R$10 e tal. Eu acho que vai muito das escolas de samba começar a motivar as suas comunidades aí para tentar levar essas pessoas para a avenida de novo. Porque o que está acontecendo? Os ingressos caros são vendidos, frisas, camarotes e tal, e as pontas da avenida, aquela arquibancada que criaram esse ano, na frente vazia, com um ingresso mais barato. Então, alguma coisa está acontecendo. Por que o público, né, não está pagando R$10, R$30 para assistir o carnaval? Nós temos que fazer uma reflexão sobre isso. Nós temos que chamar o povo de Uruguaiana de volta.
Não, e era justamente isso que eu queria falar, promotor. Porque a gente tem que analisar a estrutura como um todo. Por exemplo, nós temos uma estrutura de frisa coberta com o melhor material possível. Nós temos que analisar o custo pelo ticket médio. O que custa para instalar aquela estrutura e o ticket médio que está recebendo aquela estrutura. Porque uma arquibancada normal é bem fácil. A estrutura mais barata da avenida é uma arquibancada. Antigamente, o carnaval, quando começou as arquibancadas de ferro, ela era só aqueles camarotes, e depois foram inventando essas modalidades de frisa, de camarote oficial, e isso encarece o custo do evento. Então, isso é uma coisa que tem que ser repensada, né? De repente, enxugar um pouco mais a avenida, né, com estrutura, para não ter um peso tão... Porque o maior custo hoje da avenida é a estrutura. O maior custo. Então, a gente tem que pensar. E o custo para duas e para três noites de estrutura é o mesmo. Porque a logística de transportar essa mercadoria para cá e de montar é a mesma coisa. Então, o empresário ele não vai aumentar e nem diminuir em função de uma noite ou não.
Eu aproveito e faço até uma defesa da produtora do carnaval desse ano, que eles foram, digamos, traídos na questão estrutural, né? Eles contrataram uma estrutura, no entremeio da negociação a pessoa se arrependeu, talvez do valor ou das condições, enfim, e gerou alguns empecilhos para a produtora. E ocasionou que a produtora teve que pagar tudo antecipado para poder chegar essas estruturas em Uruguaiana e montar. O que aconteceu? O setor 1, que é o que a gente está chamando, que foi a arquibancada popular R$10, ela não foi finalizada. Ela não foi finalizada. E só atrapalhou as escolas de samba. Porque ali era uma parte para a gente passar desfilando para o grande público. Ao menos bateria, alguma evolução deveria ter. Só que ali estava aberto. Não tinha controle nenhum, não tinha portaria, não tinha acesso. E quem comprou ingresso dali ainda tem pleno direito de reclamar em Procon, pedir dinheiro de volta, etc, etc, se é que foi vendido, né? Ali não foi finalizado. Então, são coisas que também fugiram da própria produtora. Não estou aqui advogando a favor da produtora, mas é um fato que aconteceu.
Não, só para fazer uma colocação...
Só para título de curiosidade para o pessoal também, a estrutura que foi usada, se eu não me engano, no Carnaval 2006 ou 2005, custou R$1.200.000. A estrutura que foi usada no Carnaval 2017 custou R$430.000. A estrutura era a mesma, gente? Não, a estrutura, eu estou falando custo. Não, mas eu não estou falando do número de pessoas, estou falando do custo da montagem da avenida. Ele reduziu menos da metade.
Ele não entendeu.
Não, é só para concluir, isso é discutido entre as escolas de samba, foi uma solicitação que as escolas de samba fez para a produtora, pensando no povão, vamos dizer o seguinte assim, no ingresso barato, porque a gente pediu para que fosse também para a logística de concentração das escolas de samba, foi solicitada aquela primeira quadra. E como diz o presidente Jean, a produtora aceitou essa cobrança que nós fizemos de vender um ingresso popular ali. Nós fizemos um cálculo para vocês terem uma ideia. O custo daquela montagem, daquela avenida ali aumentou. E tu tem conhecimento que tu falaste que a arquibancada é bem barato, teve um custo de R$6.000. Nós fizemos um cálculo que venderia aquele setor 1 ali R$30.000. Ainda deixar o preço de 10 pila, que daria 3 mil pessoas ali naquele lugar. Só que, traída, como foi colocado, a empresa responsável de montar não conseguiu montar no tempo hábil. E a gente, o orçamento de venda dos valores do ingresso é discutido, sim, entre as escolas de samba e a produtora, né, para se chegar no valor de venda, despesa e o valor revertido às escolas de samba. Não temos como diminuir o valor de venda, porque nós não chegamos aos R$140.000 que foi o repasse para as escolas de samba esse ano.
Tá bem. Acredito que agora o Lisca está com a palavra.
Boa noite a todos. Quero primeiramente parabenizar o presidente das escolas de samba, que todos eles fizeram um excelente carnaval. Quero parabenizar pela iniciativa da audiência pública ao vereador Delgado, né? Dizer que é importante, sim, que todos nós que amamos o carnaval temos a oportunidade de, se não se expressar, pelo menos de participar. Porque eu acho que o carnaval, vocês fazem, mas o carnaval é de todo mundo. Eu tenho essa consciência e tenho certeza que não estou errado. Eu tenho dois pontos que eu vou tocar, só que eu acho que são primordiais aí para o nosso carnaval. Que é a questão de nós não mexermos no que é peculiaridade do nosso carnaval. Mesmo que haja dificuldade de locomoção dos carros alegóricos, mesmo que haja qualquer dificuldade. Por que eu digo isso? Porque você fala muito que quinta-feira não teve público, que sexta-feira teve pouco público, mas tem muita gente que pagou e não foi no carnaval. Tem que olhar esse lado aí. Se as pessoas que foram aquelas 4 mil que pagariam na quinta-feira só para assistir, se elas comprassem só na quinta, não teriam dinheiro para dar para as escolas. Porque tem muita gente que pagou pacote e veio só sexta, veio só sábado para cá. Eu conheço várias. E vou dizer mais para vocês. Eu tenho nas redes sociais muita gente que, por eu ser do carnaval, me disseram que se tiver uma noite de show de cada escola de samba, muita gente não vai vir para o carnaval. E se vocês falam que a rede hoteleira e os restaurantes e outros segmentos da sociedade, quanto comércio, eles se movimentam muito o carnaval, vocês podem ter certeza que vai diminuir. Porque muita gente não virá a Uruguaiana com duas noites de desfile. É um alerta, tá bem? Segunda questão que eu acho que também é importante é de que as escolas de samba têm suas sedes, têm suas comunidades. Eu participo de vários eventos e eu vejo que cabe muito mais participação das comunidades. Eu vejo o pessoal da Cova da Onça aqui, ó, tudo com camiseta. Parabenizo até vocês por terem vindo com esse tempo aqui nessa audiência. O pessoal dos Roxinóis e outras escolas aí. Mas esse é a Copa que tem mais pessoas identificadas. Eu acho que precisa de muito dinheiro. 140 mil, 150, 200 mil, não é necessário, porque a gente sabe que o Roxinóis, Cova da Onça, faz de carnavais com 3 ou 4 vezes mais. Mas eu acho que os presidentes também têm que ter capacidade, e junto com as suas diretorias, de mobilizar suas comunidades. Porque muita gente, e através também do trabalho que eu faço, divulgando o carnaval, ficam sabendo os eventos. Pô, mas como Uruguaiana tem movimento o ano inteiro de carnaval? E isso aí também é um diferencial da gente. Acho que nós temos que usar as coisas que possam agregar nas escolas de samba. Problemas, todo mundo viu aqui, são inúmeros. Nós não vamos resolver em 2020. Talvez muitos nós nem venhamos a resolver, talvez outras pessoas, mas eu acho que nós temos que procurar fazer ou observar as coisas boas que tem no carnaval, né? E eu acho que essa audiência aqui vai trazer reflexão de muitas pessoas aí, para muitas pessoas também que estavam olhando o carnaval só no, na questão de desfile. Poder público é importante, né? Eu acho que não existe carnaval sem a participação do poder público. Acho também que as escolas têm problemas jurídicos, porque eu acho que já era para terem uma associação, sei lá, um órgão das escolas, e isso já foi visto em anos anteriores, que as escolas todas têm problemas, tanto que a Apoteose está com uma dívida bárbara aí, e todas as escolas usaram a Apoteose, e eu posso dizer isso com propriedade, porque eu participo, e eu acho que isso aí também são coisas que tem que ser vista pelas escolas de samba, né? Por quê? Porque as escolas, já vi que tem vários presidentes querendo falar, mas no momento que ocorreu, tem presidentes aqui que não faziam parte, e eles sabiam que a única escola que tinha condições de fazer um contrato, na época que existia a participação do poder público, era a Apoteose de Samba. Se alguém tiver alguma coisa para falar...
Só deixa. Obrigado, Lisca. Pode encerrar a tua participação, daí a gente continua.
Não, mas eu quero ter defesa que o senhor me falar.
Também. Então, falar? Presidente...
Bom, Lisca, para esclarecer a situação da Apoteose, Eu, na época, representava a Ilha do Duque. Acho que o Quirino era do Rochinol já, né, Quirino? No meu caso, eu não quis participar do contrato. Eu não quis fazer o contrato. A minha escola estava apta a fazer o contrato, se fosse o caso, e a gente optou em não fazer. A apoteose, na época era o seu Valdir Melo, eu acho.
Seu Valdir.
O seu Valdir aceitou fazer o contrato. Ele aceitou, entendeu? E ele não foi usado pelas escolas. Ele foi usado pela comissão de carnaval. Foi a comissão de carnaval que escolheu a apoteose para fazer o contrato com ela. Não foi as escolas que fizeram. Na época era... Como era o nome do órgão? Alguém me lembra aí que eu não me lembro. Que já estava.
Era a comissão de carnaval.
A CIL.
Aí a CIL não quis.
Aí a CIL passou a não queria mais fazer e foi passado para a apoteose. Isso que aconteceu na época. Sim. E a apoteose, inclusive, na época, tinha uma porcentagem da arrecadação para ser a gestora, para assinar esse contrato aí. E a dívida que ficou, mais um detalhe, e a dívida que ficou com a apoteose é uma dívida da Comissão de Carnaval e não das escolas de samba.
Aí, só para concluir, presidente Tiolinha, como tu falaste que a apoteose foi usada, não, a apoteose não foi usada. Ela aceitou, sim, porque ela tinha uma remuneração. E dentro das responsabilidades de todos os presidentes, para o carnaval de 2018 acontecer, existia uma dívida que nós pedimos, imploramos para o prefeito que terminasse a comissão de carnaval, porque a comissão de carnaval custava R$384 mil para... De recurso que era tirado da avenida para pagar salários e despesa da comissão de carnaval. Isso é bom lembrar aqui. E outra situação também. Nós não fomos irresponsáveis, tá? Que para o carnaval de 2018 foi nos imposto pela Prefeitura Municipal para ser realizado o carnaval, a empresa parceira teve que assumir R$ 383 mil de dívida da comissão de carnaval. E a empresa assumiu essas dívidas, algumas dívidas foram pagas, inclusive a dívida da apoteose que está sendo cobrada hoje. Então, o que, que é? Vamos dizer que é do som, que não foi pago, e a empresa pagou, e a empresa, vamos dizer, o nome da empresa Oliveira, está cobrando injustamente essa dívida da apoteose. E nós não fomos irresponsáveis e não usamos a apoteose do samba, assim. E para realizar o carnaval de 2018, nós assinamos um documento o qual exonerava a apoteose do samba. E tem mais outra situação ainda. Tem uma dívida do município que foi assinado um documento, na época, de R$ 650 mil, que seria para sanar essa dívida de R$ 383 mil. Nós abrimos mão desse valor para pagar a dívida que era da comissão de carnaval.
Tá bem. Eu acredito que esse assunto já esteja superado também, não é o...
Não é o foco.
Já houve a resposta.
Bom, a título de esclarecimento até que foi bom, então. Claro. Porque eu, também como divulgador do carnaval, não sabia dessas questões. Né? Foi bom, e acho que a maioria não sabia. Bom, eu espero ter, da minha maneira, contribuído aqui, né?
Tá bem.
Pelo menos eu expressei a minha opinião.
Obrigado, tá, Lisca. Tu é um grande promotor do nosso carnaval também, divulga sempre o nosso carnaval. Agora, eu chamo também para utilizar a palavra Mariano Pérez.
Enquanto o Mariano não chega, enquanto o microfone não chega até o Mariano, a nossa secretária de Cultura faz um convite às escolas de samba no dia 2 de maio. Diretora, no dia 2 de maio, às 18h30, tem reunião da comissão do Conselho Municipal de Cultura. Então, estão convidados a comparecer lá na Biblioteca Pública Municipal, 2 de maio.
Mariano Pérez com a palavra.
Senhor presidente, muito boa noite. Autoridades presentes, muito boa noite. Primeiro, muito obrigado pela oportunidade de manifestar as nossas ideias aqui. Todas elas aqui que foram ditas são de bastante importância para o Carnaval de Uruguaiana. E todos querem tão somente uma coisa, que o Carnaval de Uruguaiana continue grande e respeitado em todo o Brasil pelo que é feito em nossa cidade há muitos e muitos anos. Quero dizer aos senhores que vejo que tudo que foi dito aqui é importante. Penso que relevante mesmo é discutirmos a forma de administração deste carnaval, que já passou por várias e várias gestões e administrações e erros primários continuam acontecendo. Eu sei que é difícil falar em determinadas coisas que são antipáticas, mas alguém tem que falar. E acredito que depois dos 70, nós temos a liberdade de falar algumas coisas das quais tem pessoas que não se atrevem a falar. Nós temos erros primários que são repetidamente apresentados em todos os carnavais. Eu tenho 55 anos de carnaval. E vejo coisas primárias acontecerem que nós não nos detemos na administração correta para o carnaval, boa para todos que são responsáveis pela beleza plástica do carnaval. Porque quem é que traz o público para a Uruguaiana? Não é a administração pública, não é a administração de gestores, são as escolas de samba que fazem o grande carnaval plástico que as pessoas vêm do centro do país, de Porto Alegre, de todos os lugares, para assistir na avenida. O espetáculo plástico é dado pelas escolas de samba. E a elas temos que dar esses méritos, muito embora tenhamos também a obrigação de apontar os erros das próprias escolas de samba, às vezes, em muitos erros que acontecem no desfile, propriamente dito, do Carnaval de Uruguaiana. Portanto, eu não estou aqui para fazer juízo de culpados ou juízo de conceitos, quem quer que seja. Eu estou aqui para dar uma sugestão, tão somente me atrever a dar uma sugestão a todos os senhores envolvidos com méritos no Carnaval de Uruguaiana. E por isso temos esse grande carnaval aqui em Uruguaiana. Tenhamos a sensibilidade de ver o que falta para o nosso carnaval não ter os erros primários. Tenhamos a dignidade de saber que nós erramos, mas que nós temos que buscar as soluções antes de tentar mudar. Mudar as nossas essências, mudar as nossas peculiaridades, como já disse o Lisca ali, para mim é uma afronta. Quem está envolvido no carnaval de coração, como são os presidentes e as escolas de samba, eu acredito que mudar as nossas essências, mudar as nossas peculiaridades, a nossa personalidade de carnaval é uma afronta para todos esses anos de carnaval. Então fica aqui, em termos de apelo, que nós venhamos, além de tudo isso que foi dito e foi percebido por todos as suas opiniões, porque afinal de contas, cada uma das pessoas que se manifestaram aqui, manifestaram naquilo que acham interessante no seu conceito de ver o carnaval. E eu as respeito, e muito. Mas quero dizer para os senhores que nós precisamos veementemente pensar em termos administrativos, na competência administrativa do nosso carnaval, para que todos nós sejamos vencedores. Aqui não há derrotados, aqui não há melhores um que o outro. Somos carnavalescos, somos pessoas que amamos o carnaval. Por consequência, queremos tão somente o melhor para o carnaval. Independente de cores, vermelha, verde, azul, branca, independente de quem quer que seja, nós queremos um grande carnaval. E para isso, se nós não formos a fundo no que falta em termos administrativos do carnaval, nós todos os anos vamos ter erros primários que vão corroborar aquilo que eu estou falando, prejudicar o carnaval do Uruguaiana. Houve esse ano, eu estava hospitalizado em Porto Alegre e escutando através da internet e rádio, 3-4 horas de atraso. Eu fiquei numa ansiedade muito grande, porque eu já vivi isso aqui em Uruguaiana, praticamente aqui. Afinal de contas, eu sou um profissional do carnaval e, por consequência, também já vivi aqui. Eu vejo gente aqui que está sempre envolvida em carnaval. Eu fiquei numa ansiedade muito grande. E fiquei pensando, meu Deus, quando é que isso vai acabar?
quando é que vão entender que o respeito para com o público é fundamental para mantermos a dignidade do nosso carnaval? É só isso que eu peço. Muito obrigado.
Obrigado, seu Mariano Pérez. Com certeza a sua contribuição é muito válida para todos nós. Não tendo mais nenhum inscrito que queira se manifestar, as considerações finais, se alguém tiver algo a acrescentar.
Só queria, Pedro. Eu queria agradecer, em nome do Poder Público, Prefeito Municipal, colocar a Prefeitura à disposição das escolas, para a gente poder ajudar de alguma forma. Eu posso contribuir também, tive a experiência de estar à frente do Carnaval 2017, ali naquele período conturbado da transição. Tenho experiência com eventos também grandes aqui na cidade. Posso estar contribuindo com vocês aí para a gente trabalhar. É só me chamar nas reuniões que eu participo, não tem problema nenhum. E dizer que o Poder Público tem interesse em investir no Carnaval de uma forma responsável, com utilização dos recursos da forma responsável, não da maneira que era feito no passado. Hoje nós temos aí em torno de 4, 5 milhões de reais aí da dívida no município, oriundas dos carnavais das gestões passadas. Então, a gente está para colaborar com vocês e ficamos à disposição. Obrigado.
Obrigado, secretário Pedro. Alguém mais deseja se manifestar para encerrar? Promotor Barbará.
Eu quero só agradecer e dizer que, novamente, reforçar que o Ministério Público está à disposição das escolas para a gente tentar fazer alguma coisa que fiscalize efetivamente. E mais, eu quero acrescentar que foi a primeira audiência pública, já vi várias aqui na Câmara, mas foi a primeira audiência pública que eu participei aqui na Câmara que teve conteúdo, porque das outras era só bate-boca e que não tinha ninguém aqui.
Bom, enfim, agradeço mais uma vez a presença de cada um, presidente, autoridade, em especial do público que se fez presente mesmo com esse tempo de chuva. Um primeiro encaminhamento, acredito, dessa audiência pública será essa comissão mista, para a gente poder haver essa aproximação do poder público, das autoridades, para que a gente possa conversar, dialogar cada vez mais. E eu tenho certeza que o poder público vai ser parceiro no que puder ser parceiro, para a gente diminuir os problemas, para que os presidentes possam estar nos barracões, pensando no carnaval, que é o que tem que pensar, e que o poder público possa contribuir da melhor maneira e que todo mundo faça o seu trabalho. Muito obrigado, invocando o nome de Deus, declaro encerrada a presente audiência pública. Uma boa noite a todos.